Perdeu a entrada, cara.
É, me desculpe.
Você conhece a música, não
é? É, eu conheço, me desculpe.
Tá? Vamos dar a deixa durante a introdução. Será que a gente está perdendo o nosso tempo?
Desculpe, será que dava para eu começar mais uma vez?
Tá bem, vai de novo.
Desculpa aí, gente. It's my soul, tis my life, all my breath, in my time, lost in space, am I? Let the river flow through my gallant hands and take me from my own, the eyes of the dead.
E aí, meu camarada?
Ele é bom, cara.
Quer ser o vocalista?
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, lubrificando seus instrumentos, e eu vou usar essa entrada no dia que a gente fizer um podcast sobre filmes eróticos.
Lubrificando seus instrumentos, cara.
Então, eu, Vesse Parente.
Ladies and gentlemen, the evening is over. We hope you all enjoyed yourselves, and we'll see back you all again in 1974.
Eu acho que na sua cabeça era bem mais maneiro, né?
É. Pô, vocês não viram esse filme?
Cara, a gente não ouviu a música.
A gente não ouviu a musiquinha de caixinha de música que você botou aí.
Tiny Dancer, do Elton John, cara. É,
Tiny Dancer.
Não. Mas essa cena não, é icônica do filme, gente. Pô, vou ter que mudar o... É.
Não, deixa aí. De que filme é?
Quase Famosos, caramba. A cena que o cara vai recuperar lá o Russell Hamilton.
É a minha
Hamilton,
cena preferida
ele...
desse filme.
Pois é, essa cena virou Tiny videoclipe, Dancer. Que tá todo mundo puto no ônibus.
Cara,
e aí
é muito envolvido com esse filme,
todo mundo canta
cara.
No ônibus. Ah,
muito. Esse, eu queria fazer um podcast inteiro só desse filme, em duas partes. Só pra falar de um Quase Famosos.
Você não pode fazer esse podcast, porque só você queria ouvir esse podcast. Se você fizer, você vai eliminar o seu público.
Cara, o filme é legal, mas ele não é tão legal.
Vamos seguindo. Fernando Caruso.
Eu quero rock and roll all night and party every day.
Aí, é. Essa eu reconheci. Leandro Medeiros. Stand up and shine.
É isso, sensacional!
Essa foi boa, essa foi boa. E Marcela Dias. When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair, you're gonna miss me everywhere. You're gonna miss me when I'm gone.
Tá vendo a prenda?
Aí, pô, aí.
Por isso que eu tô aqui sabe, hoje.
Na moral.
Ouvir a Marcela.
Cara, aí, pô, aí é muito injusto, né, cara? Pô, chamar profissional pra parada, favor, bicho. Pô. Vacilação,
deixa só o Marco Wahlberg e a Marcela.
Não, que aí vai dar ruim, gente.
Marcela, você já viu o Bug Nights, né?
Não, mas é não, cara.
Então é.
Caramba.
Marcela, você tem que ver logo esse filme, cara. Você vai ficar tenso enquanto você não consegue ver.
Você acha que eu vou fazer o quê quando a gente terminar de gravar esse podcast?
Assim como Quase Famosos explodiu minha cabeça, o fim do Bug Nights vai explodir a cabeça da Marcela.
Ai, então,
na verdade,
então.
Ela não sabe, né, o que que é. Ela mesmo falou isso.
Mas uma coisa você sabe, outra coisa você vê, né?
É, verdade.
Você ficou tenso, El?
Eu não.
Uma imagem vale mais do que mil palavras nesse caso.
Aí você vê por que esse filme concorreu ao Oscar de efeitos especiais, né? Caramba, rolou mó recalque agora, mas tudo bem.
É, caralho, vejo uma merda. Mas ainda assim eu achei a piada boa.
Vamos lá. Depois do nosso episódio sobre filmes musicais, que foi recorde até hoje de comentários e compartilhamentos, diga-se de passagem, chegou a hora da gente cumprir a nossa promessa e fazer outra leva de filmes. Só que dessa vez, os filmes que falam sobre música, que é diferente de filme musical. Então, como diria a nossa Cristiane Torloni, hoje é dia de rock, bebê.
É, mas olha só, agora é hora do protesto.
Eu rapidinho, antes do protesto, eu tô numa missão de Deus pra bater o recorde do outro podcast e por isso eu vou gravar esse inteiro pelado.
Elvis, deixa o seu protesto depois dos e-mails.
Ah, beleza.
E aí, Tibério, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Fala, GG, tô dando uma passada rapidinha aqui pra perturbar os podcastinadores aqui e ler os e-mails dessa semana, cara.
O que, que a gente tem de bom aí?
Pô, teve um e-mail, cara, do Gabriel Rocha, que ele escreveu, na verdade, um e-mailzão, assim, quase um inteiro, né? E...
horrível.
Muito boa essa. E ele fala, pô, sou ouvinte de uma dezena de podcasts, mas nunca escrevo pra nenhum, mas estou fazendo questão de parar meu trabalho aqui e escrever pra vocês. Isso achei legal. Gabriel Rocha tem 34 anos, ele trabalha com efeitos visuais, animações, etc. E ele fala que quando a gente falou de animações toscas, ele lembrou rapidinho de um vídeo brinquedo, que é um site que é tão tosco quanto os vídeos, e tem coisas do tipo abelhinhas, Ratatouille, carrinhos, a princesa e o sapo, a pequena sereia, etc, 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 etc.
Ele tá se referindo àquelas animações brasileiras que imitam os títulos da Pixar, isso?
Isso, é, isso. E ele fala que a gente ficou na dúvida se é brasileiro ou não, e ele fala, não, é brasileiro sim. Mas ele fala, cara, uma parada que eu não sabia, ele até passa um link aqui, que existe um cartel, cara, entre a Lucasfilmes, DreamWorks, Pixar e Disney e tal, pra poder tabelar o valor pra pagar pros animadores, cara. Ou seja, se o cara pedir demissão de uma empresa, ele não tem como ir pra outra porque sabe que não vai ganhar mais, entendeu?
Olha só, cara.
E isso aí foi um escândalo aí que rolou e tal. Mas mesmo assim, não deixaria de ver nenhum filme da Pixar. Mas é interessante isso, hein, cara? Os caras fazendo um cartel lá de... pra poder pagar o que eles quiserem. Porra, sacanagem, hein?
E a gente acha que a Disney não... Ah, a Disney não vai fazer isso, né? Pelo jeito faz.
É, tá especulando aqui. Falou que foi um escândalo e tal, mas vai saber, né, cara?
Bom, o cara é do meio, né? Ele deve saber melhor que a gente.
É, talvez, né?
Beleza, Gabriel. Muito obrigado aí pelas informações. E o outro e-mail é do Rafael Macê. Deve ser Macê esse sobrenome, né? Ou Macete, sei lá, whatever.
Rafael Macete.
Eu ia fazer uma piadinha com o jogo, mas não veio nenhuma. E ele diz o seguinte. Sou novo por aqui. Eu comecei a ouvir os podcasts ontem. Comecei pelo de Star Wars. Que, por sinal, né, cara? Até hoje, continua a audiência grande desse episódio, né?
É, cara, foi bem legal. O pessoal até hoje fala que esse aí foi um dos tops podcasts. Eu vi, na verdade, um amigo falando assim, cara, esse podcast de Star Wars foi o melhor podcast de Star Wars que eu já ouvi ever, assim. Eu falei que, pô, valeu,
Maria,
cara. Assim.
Eu diria que é um dos meus top 3, cara. Realmente gostei muito desse. E teve muita gente que conheceu a gente por causa desse episódio, cara. Muito bacana.
Legal, legal.
Gostaria de lembrar que, em algum momento, durante a parte 1 ou a parte 2, alguém falou sobre o traje do Stormtrooper, sobre eles estarem preparados para toda e qualquer terreno barra planeta. E esse alguém disse que serviria para sobreviver no espaço. Todos vocês reclamaram e perguntaram de onde ele tinha tirado isso. E ele disse que tinha acabado de inventar essa teoria. Pois bem, quem inventou, inventou corretamente. Durante o Star Wars Clone Wars, o segundo episódio da primeira temporada, o mestre Plo Koon, mestre de Ahsoka, está preso num pod após sua nave ser destruída e ficarem perdidos no espaço. Enquanto uns droids estão indo estourar o vidro, ele pede para 3 Clone Troopers colocarem o capacete, pois ele iria abrir a escotilha e sair para derrotar os droids no espaço. Isso é só para provar que, oficialmente, os capacetes serviam sim para proteger os soldados no espaço. Cara, acho que quem falou foi você, não foi não?
Eu ia falar isso agora. Essa pessoa que falou, novamente fui eu. E novamente vocês me ignoraram. Eu falei que peixe sangrava, vocês me ignoraram e os ouvintes foram lá e falaram, não, o cara tá certo, peixe sangra, não sei o que.
Cara, você tem muita sorte.
E agora... Não, tem sorte não, eu sei da parada. E a galera que tá comigo. Eu falei lá, aquela armadura não deve servir pra levar tiro, pra proteger. Porque nego toma um tiro só e morre. Ou seja, aquela porcaria serve realmente só pra poder proteger eles no espaço, assim.
Porque proteger de tiro não protege, né?
Não protege, a gente já sabe disso.
A gente já sabe, né? Olha só, então achamos a utilidade dela.
Não é pra melhor melhorar a visão. Já botou um capacete daquilo, tu não enxerga nada, cara.
Não enxerga nada, cara. Aquilo ali deve ter um MP3 player bacana, deve ser só o que deve faz aquele negócio.
É, tem um comunicador e pra proteger no espaço. Pronto, acabou. Só isso
que
serve.
Que ele termina dizendo: enfim, muito divertido ouvir vocês falando, mas o Eduardo Miranda é um chato e só sabe reclamar.
Sacana. Coitado do Miranda, cara.
Cara, o Miranda é um mega especialista no assunto e justamente por ele ser tão passional, ele tem um envolvimento emocional aí com a história que é muito maior do que qualquer um.
É, cara, eu vou te dizer assim, que se eu tivesse que fazer, eu refaria todos os três filmes de Star Wars. Talvez não dois. Dois eu falei que eu gostei e eu gosto mesmo. Mas o episódio 1 e episódio 3 eu refaria do meu jeito e, tipo, todo mundo se decepcionou um pouquinho com o que viu, porque todo mundo queria que fosse feito da sua maneira.
Tá certo, cara. Bom, então é isso. Escreve pra gente também no podcrastinadores@gmail.com, manda um like pra gente lá no facebook.com/podcrastinadores ou manda um comentário aqui no abacativador.com.br. Então agora aumenta o som que vai começar o nosso episódio mais rock and roll de todos. Começar, vamos explicar um pouquinho melhor a diferença dos dois temas. Filme musical é aquele onde, no meio da conversa, alguém começa a cantar e a dançar e ninguém acha isso estranho.
Do nada.
Não só não acha estranho, como começa a fazer coreografia junto.
Exatamente. Magicamente.
Todo mundo conhece a letra que ninguém cantou antes.
E a coreografia.
Pois é. E aí, nesse episódio, a gente falou de Grease, falamos de Rock of Ages, de Les Miserables, de Across the Universe e whatever. Agora, dessa vez, a gente vai falar de filmes cujo tema central da história é a música. Ou seja, ela não é um artifício usado pra contar a história. Ela é a razão da história, ainda que, em um outro caso aí, role uma cantoria também. Mas vocês já entenderam a diferença.
Né? Eu queria agradecer por ter sido chamado pra participar desse, porque eu não fui chamado pra participar do outro, do podcast de homossexual, quer dizer, de musical. E eu fiquei surpreso de, porque eu, normalmente, né, eu tô sempre aqui pra falar de coisas mais nerds e tal, mas eu fiquei surpreso de que eu conhecia a maior parte dos filmes da lista aí. Eu conhecia mais tema desse do que podcast de naves espaciais.
Tá vendo, Caruso? A gente não pode dizer que você é só um rostinho bonito, até porque você não é.
Caruso, você é um cara do rock. Eu lembro que antes da gente se conhecer, eu te vi uma vez no Estúdio Fórum. Eu tava ensaiando numa das salas, você tava ensaiando na outra.
Putz, caraca, bicho. Sério que a gente teve esse momento?
Eu sou do rock, cara.
Eu sou do rock, não sabia.
O que, Caruso?
Eu tinha uma banda, cara, chamada The Colettes, porque a gente se apresentava de colete. Mas era mais só, tipo, cover, assim, era meio, tipo, festinha, sabe? Banda de festinha, pra animar a festinha. Porque como eu viajava direto com a peça, e na peça tinha uma galera que, músico, né? Aí era meio pra fazer uma venda casada, porque o Rio não tem muito esse hábito. Mas as outras cidades todas, cidades assim um pouquinho mais interioranas, tipo, na boate rola música ao vivo, assim. Para de tocar a música na boate, entra uma banda tocando, às vezes, música de boate, entendeu? Ah, tocando, sei lá, Black Eyed Peas e tal, assim, e aí volta pra... É bem comum isso. E aí era meio pra gente se divertir fora do...
Mas o que você fazia na banda?
Cantava. Era crooner.
Agora, falando de rock, a ideia, afinal estamos em tempos de Rock in Rio, a ideia, quando eu falei com o GG pra gente fazer esse podcast, disse, vamos fazer um podcast de filmes de rock? Poxa, legal, vamos lá, rock and roll na veia, vamos fazer isso. E aí começaram a vir ideias e eu pensei, por que que a gente ouve as pessoas e por que a gente ouve as ideias das pessoas? E tiraram um monte de filme de rock pra colocar um monte de filme de pop, filme de jazz, filme de blues, filme de soul. Ou seja, esse podcast de rock tá parecendo Rock in Rio, porque tem tudo menos rock. Quer dizer, tudo também rock. E aí, lembrando disso, porque todo Rock in Rio as pessoas dizem, poxa vida, olha só a programação, isso não tem nada a ver com rock. Aí eu lembro que, olha só, gente, vocês que não se ligaram na programação do Rock in Rio 1, aquele de 85, tinha uma noite que tinha...
Eu tinha 4 anos de idade, quero fazer esse protesto.
Daqui a pouco o Elvio vai falar do Woodstock que ele teve, né?
Eu tinha 2 anos de idade.
Se vocês entrarem no Google, vocês conseguem ver a programação, né? Assim, fica a dica. Mas assim, uma das noites tinha Paralamas do Sucesso na fase que era popzinho, Querendo Ser Polícia, logo depois Moraes Moreira, logo depois Ozzy Osbourne, logo depois Rod Stewart. Ou seja...
Baby Consuelo, Baby Pepeu, tinha isso também?
Tinha, não, mas não era na mesma noite. Tinha Ozzy Osbourne entre Moraes Moreira e Rod Stewart.
Gente, não, Moraes Moreira é muito bizarro.
Entre um e outro, realmente, é falta de noção do perigo mesmo, né?
O Yes teve uma noite que tocou depois do Alceu Valença, é o Barramal e o Jarru.
Olha aí. Pô, então, realmente, as pessoas acham que não, mas o Rock in Rio realmente tem sido bastante consistente na sua falta de consistência, né?
Exatamente.
É, exatamente.
E por isso esse podcast está seguindo essa falta de consistência também. Mas
não,
fazer
eu
o quê,
acho,
né?
Que essa falta de preocupação com o nome, né, que é Rock in Rio, todo mundo fala, mas não é rock e tal, ficou bem evidente quando o Medina resolveu fazer Rock in Rio em Portugal, né? Tipo, ele...
Rock in Rio Lisboa com Daniela Mercury.
Cara, mas tem um foda-se maior que você pode dar do que esse, que é fazer Rock in Rio Lisboa.
E eu fui no Rock in Rio Lisboa, hein? Ganhei ingresso no dia que tinha Alejandro Sanz e Ivete Sangalo.
Olha aí.
Cara. Mas vocês sabem que a galera de Portugal reclamou quando esse nome foi pra lá. Eles falaram, cara, como é que pode chamar Rock in Rio aqui em Portugal? Não pode. Aí eles fizeram uma petição pra chamar Lisboa em Rio.
É bom deixar claro que isso que o GG falou é mentira, tá?
Falando em programações bizarras, eu acho que nenhuma bate o Hollywood Rock, não me lembro qual ano, porque eu não googlei isso, eu só lembro de memória, dos anos 90, do Hollywood Rock, que teve o The Cure. Eram 5 shows na noite, as 5 bandas, todo mundo de rock, mas nenhuma das 5 tinha a ver com as outras 4. Abriu com o Pato Fu, aí depois teve Supergrass, aquela One Hit Wonder do We Are Free, We Are Young, yeah. Aí depois teve White Zombie, depois teve o Smashing Pumpkins, e terminou com The Cure com 3 horas e meia de show do The Cure. Imagina você ver um show do The Cure de 3 horas e meia depois de 4 outros shows. Foi uma noite bizarra.
Surreal. E eu acho muito irônico, realmente, um festival com o nome de uma marca de cigarro terminar com uma banda chamada The Cure.
Sabe que esse negócio da marca de cigarro rolou uma polêmica no show do Smashing Pumpkins, porque a baixista do Smashing Pumpkins falou alguma coisa tipo, eu queria estar aqui num show sem ser patrocinado por uma marca de cigarro. E diz a lenda que o Billy Corgan, que é o dono do Smashing Pumpkins, bateu nela quando saiu do palco por causa disso.
Bateu na cara daquela ordinária.
Caraca, quer dizer que ele amassou a abóbora mesmo.
Eles estão pagando nosso cachê, então você cala a boca.
Mas... Nossa senhora, não precisa bater, bicho. Caralho. Mas veio daí que veio o nome Smashing Pumpkins mesmo, né?
Que horrível.
Mas eu devo confessar que eu fui na noite pop do Rock in Rio 2001.
Mentira, eu só não fui no primeiro Rock in Rio. A noite que tá mais bombando do Rock in Rio desse ano é a noite que termina com o Katy Perry, galera.
Mas vem cá, a gente, vamos falar de cinema?
A gente podia falar dos filmes, né? É uma ideia.
É uma ideia.
É, né? Pra ter um pouco a ver com todos os outros episódios que vocês fizeram.
Eu tava pensando em começar num momento meio Alexandre Rocha, que já fez alguns podcasts com a gente, que é um cara emotivo e que fala sobre certos momentos emocionantes da vida. O ano era 2001 e eu morava em Laranjeiras. Eu não me lembro exatamente qual era a situação da minha vida.
Realmente é pra chorar mesmo.
Caramba, mas... não, pausa pra entrar um The Waitings de fundo.
E como diria o Alexandre Rocha, eu me lembro exatamente do momento de eu saindo do cinema Paysandu. Eu morava em Laranjeiras, eu fui assistir Quase Famosos no Paysandu. Nessa época eu já sacava muita coisa de cinema e eu já era muito ligado ao rock dos anos 70. Então claro que eu ia ver um filme ligado aos anos 70, ligado ao rock and roll dos anos 70. Só que esse filme, ele marcou minha vida de uma maneira absurda. E assim, toda vez que eu revejo esse filme, eu comprei...
Você foi bolinado no cinema.
Foi quase isso. A minha cabeça foi bolinada pelo Cameron Crowe e pela história sensacional que ele contou. Eu admiro o cara pra cacete, porque esse filme é sensacional. Eu comprei o DVD com a versão dupla. O filme, eu já não gosto muito de filme longo. Normalmente eu penso, cara, 2 horas de filme, né? Só que esse tem uma versão estendida de 2 horas e 41 minutos, que eu sempre revejo essa versão estendida. E o tempo passa voando, porque o filme é muito bom. O filme é sensacional.
É muito bom mesmo.
Agora, Elvis, o filme não é de 2000?
É de 2000, mas passou aqui em 2001. Início de 2001. Estreou no Brasil em março de 2001.
Esse é aquele filmezinho que lança no fim do ano pra ainda pegar a temporada de prêmios dos Estados Unidos, aqui passa no começo do ano, do ano seguinte.
Não, realmente é um filme muito, muito bom, né? E foi
um filme tão bom que eu penso que a gente podia fazer um podcast parte 1 e parte 2 só de Quase Famosos.
Aí também não, né?
Mas então, eu nem sei por onde começar a falar desse filme.
Eu sugiro a sinopse.
O filme conta um garoto, um adolescente, 15 anos, que ele estuda, na verdade ele tá adiantado na escola e nem sabia disso, porque a mãe dele adiantou ele quando ele era mais novo, e ele meio por acidente começa a escrever pra revista Rolling Stone, e a Rolling Stone, não, sem saber que era um adolescente, coloca ele pra seguir uma banda que tá despontando como uma grande promessa, e ele passa a viver o backstage do rock and roll dos anos 70.
Com essa banda.
Com essa banda, e você passa
e,
a
e com
viver...
todas as outras, né? Porque eles estavam sempre juntos, né? As outras bandas.
E você passa a viver todo aquele clima.
Não, e é curioso também, só fazendo um adendo, porque assim, nos anos 70 ainda mais, né? Aquela história do sexo, drogas e rock and roll era bem sexo, drogas e rock and roll.
Isso.
E é curioso que é um moleque que não tava participando nem do sexo, nem das drogas, nem do rock and roll. É um garoto, né? De... Ele tinha o quê? 17 anos?
Tinha 15 anos.
Tinha 15 anos. 15 anos. Tinha 15 anos.
Na verdade, o filme começa com ele com 11, achando que tinha 13. Aí até a hora que a mãe e a irmã contam pra ele, cara, você só tem 11 anos. E ele fica bolado. Ele achava que era que tinha uma coisa errada, né? Porque ele era o menorzinho da turma. E aí a mãe confessa, cara, não, eu coloquei você adiantado e eu roubei.
Mas aí é curioso porque você tem essa dicotomia aí, né? De uma galera que é porra louca e tal, né? E um espectador que é completamente inocente e puro, sem beber, sem se drogar e tal.
E como o filme mostra isso, é um troço muito legal. O filme foi inspirado na vida do Cameron Crowe.
Na vida real, né?
O Cameron Crowe, quando adolescente, ele escreveu pra Rolling Stone. Ele não entrou meio de surpresa numa turnê, mas ele acompanhou a turnê do Allman Brothers. Ele tava num avião que quase caiu quando ele tava com The Who. Então, várias coisas que aconteceram no filme é uma história que aconteceu com o próprio Cameron Crowe. É claro que ele deve ter dourado a pílula, né? Mas assim,
lógico.
No DVD tem um extra que mostra as histórias das matérias dele. A matéria que ele fez com o Allman Brothers quando ele tinha 16 anos. Ele já escrevia pra Rolling Stone, já sabiam que ele era moleque. Mas...
Elvis, e a história da banda...
Só pegar carona do que o Caruso falou, do que o moleque tava no meio do sexo, droga, rock and roll e não participava de nenhum dos três. Tem uma cena que eu adoro, que tem uma hora que as grupos, que são as piriguetes que seguem as bandas só pra dar pros componentes da banda e pros roadies, quando não dá pra dar pros componentes da banda, elas estão super entediadas no hotel e o menino dorme no quarto com elas, né? Elas estão super entediadas e uma vira pro outro e fala assim, quando não tem nada pra gente fazer, né? Vamos desvirginar o moleque, vai.
Vamos deflorar o menino.
Let's deflower the kid.
É muito maravilhoso.
Muito bom.
A trilha sonora do filme é sensacional, assim, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, The Who, Jimi Hendrix,
Yes. E a banda que ele segue no filme existiu, não existiu?
Não, existiu. Era a banda Stillwater. Existiu uma banda lá do B chamada Stillwater. Eles autorizaram o nome, mas a banda que aparece não existiu.
Mas aquelas músicas não existiam?
As músicas foram compostas pelo Peter Frampton, pelo Cameron Crowe e pela mulher dele, que é a Nancy Wilson, que era a vocalista do Heart.
E olha só.
O Cameron Crowe é casado com a ex-vocalista do Heart. E eles compuseram as músicas e nos créditos do filme tá como se as músicas fossem da banda. É por isso que tem gente que acha que a banda existiu mesmo. Você vê lá quem é o autor da música, é o personagem. Eu, como músico, eu gosto, quando eu tô vendo filme, de ver quando um cara tá interpretando música e ele realmente tá tocando o instrumento. Porque muitas vezes o cara tá fazendo um troço meio fake. E você vê que o cara não tem a pegada de músico. O Cameron Crowe, ele pegou os quatro músicos da banda, que na verdade o baixista e o baterista são músicos mesmo, de verdade. E ele pegou o Billy Crudup como guitarrista e o Jason Lee como vocalista e colocou a galera pra ensaiar 5 dias por semana durante 6 semanas, pra pegar ritmo de banda. Então quando você vê a banda no palco, é uma banda de verdade, não são atores fazendo de conta que estão tocando.
Maneiro.
Isso aqui é laboratório, hein?
A minha cena preferida do filme é a cena do Tiny Dancer, com certeza. Pra mim aquela cena é emblemática.
Essa cena é muito boa. O Russell Hammond, que é o guitarrista, que ele tá em crise com a banda porque ele se acha um músico melhor do que os outros, porque os outros, eles são todos amigos de infância, e ele evoluiu e ele tá na dúvida se ele deve continuar com os amigos ou se ele deve seguir com a carreira pra outro caminho. E aí ele briga e sai pra uma festa. Ele está numa cidade pequena, ele sai numa festa, toma ácido, ele fica doidão, e o garoto traz o guitarrista de volta. E aí no ônibus, tem aquela frase que eu falei no início, do manager da turnê se despedindo do pessoal e botando o cara envergonhado dentro do ônibus. E tá todo mundo com aquela cara de, pô, brigamos ontem tal,
climão,
e tal.
Né? Climão, né?
Climão.
E aí começa a tocar Tiny Dancer. E aí um começa a cantar, aí o outro começa a cantar, aí um olha pro lado, aí olha pro outro, pô, o cara é amigo há um tempão, aí eles riem, e aí no fim tá todo mundo cantando a música. Hold me closer, tiny dancer. Muito bom, muito bom.
Ainda nessa cena, eles estão cantando, não sei o que, o garoto fala pra Penny Lane, eu preciso ir pra casa, aí ela faz aquela coisa com a mãozinha e fala, you are a
home. E a menina, já que você falou dela, é a filha da Goldie Hawn, né?
Da Goldie
Hawn. Ela surgiu ali, mais ou menos, não foi? Foi
eu
o primeiro filme de maior expressividade dela?
É, acho que sim.
Não, e na verdade, inclusive, ela inclusive concorreu à Oscar de atriz coadjuvante por esse filme. E na minha opinião, pra mim,
muito bem, né?
Esse até hoje é o melhor filme da Kate Hudson.
eu também acho.
Ela depois foi muito pra um lado bem comedinha romântica e tal.
É, foi ficar milhardária, né?
Mas é legal, popzinha e tal, mas como atuação é incrível, cara. Pra mim, eu gosto muito dela.
Sabe uma cena que eu gostei muito desse
filme? Uma cena que eu gosto muito é a cena do avião.
É, eu ia falar dela agora, cara.
A cena do avião é minha segunda cena preferida também. Eu adoro a cena do
Essa
avião.
Essa cena é muito boa.
A partir de agora, eles abandonaram o ônibus e estavam viajando de avião com o manager novo, que é o Jimmy Fallon, né, cara? Eu olhei o cara e falei, caramba, isso. É o Jimmy Fallon. Nem lembrava que o Jimmy Fallon tinha sido ator. Mas, anyway, ele estava agora no avião e aí eles entram numa zona de turbulência, cara, e todo mundo começa com aquele momento de eu já peguei a tua mulher, não, eu também já peguei a sua mulher. E o cara, no final, eu sou gay. E aí o avião entra em estabilização, sabe?
Mas detalhe que é o seguinte, o cara que falou eu sou gay, ele não fala mais nada o filme inteiro. Ele é o baterista que não fala. Então tem uma hora que o cara vai entrevistar ele e ele não responde, porque ele não fala nada. A única fala que ele tem no filme é I'm gay! Aí todo mundo para, olha pra ele e aí o avião estabiliza.
Aliás, bicho, eu, se tivesse uma banda, acho que eu nunca ia entrar num avião com a minha banda, cara. E um em cada voo, que era pra ter mais chance de sobrevivência.
Peraí, Caruso, você é casado, Caruso?
Sou.
Você tem filho?
Não.
Você é daquele esquema que tem uns casais com filho que não viajam junto, porque se um morrer, o filho vai ficar órfão.
Ah, então, cuidado não, com essa situação, meu irmão. Aí é outra coisa, porque assim... Com a família, é melhor todo mundo estar no mesmo avião mesmo, né?
É o que eu falo pra minha mulher. Se eu vou morrer, eu vou morrer junto mesmo e foda-se, entendeu?
Mas, pô, a banda é porque banda tem uma uruca aí em torno de banda, né, cara? Que junta num aviãozinho todo mundo, sei lá.
É, tipo La Bamba,
dá um cagaço.
Né?
É. Aliás, La Bamba tinha que estar aí, hein, nessa lista.
Ela tava, mas não ganhou pontuação suficiente.
Pô, eu não peguei essa lista, cara. Não pontuei.
O que eu queria falar da atriz é sobre a irmã dele, né? Que é a Zoe Bechamel.
Isso.
Que hoje faz bastante sucesso em séries de TV.
Como é que é? Aquela série dela?
Ah, brother. É do Guia do Mochileiro das Galáxias?
Isso, Guia do Mochileiro das Galáxias. Ela mesmo.
Caraca.
Ele também faz 500 dias com ela.
Sim.
Ela tem uma série, alguma coisa Girl, né?
É New Girl.
New Girl.
New Girl, é.
New Girl.
Que é legalzinho, viu? Eu vi só a primeira temporada. Parada, mas
eu também. Depois cansei.
Mas sabe o que é engraçado com essa Zoe Bechamel? O filme é de, sei lá, 15 anos atrás. Ela, pra mim, hoje parece mais nova que ela tinha com 15 anos atrás.
É impressionante.
Não, e outra atriz que também faz um filme que não tem nenhum papel muito grande é a que faz a Suki Stackhouse.
Ana Paquin. Sim,
Ana Paquin.
Ana Paquin.
É uma das grupos.
E a mãe também é a mulher do Fargo, né?
A mulher do Fargo, Frances McDormand.
É.
Isso.
É a vampira dos X-Men.
Voltando ao elenco, tirando o garoto, que é o Patrick Fugit, que é um cara que sumiu, é o ator principal, ele assim, funciona bem no filme, só que a carreira dele é tão... que ele tava naquele filme Garota Exemplar. Ele era um dos policiais do Garota Exemplar.
Ai, não me fala.
Ninguém lembra dele no Garota Exemplar. Então assim, nossa, não ficou muito marcante.
Esse negócio do garoto não ser ator, aquela cena que ela fala, vamos pro Marrocos, aí ele fala assim, ai, me pergunta de novo. Foi um erro dele.
Foi um
ele
erro.
Falou pra ela falar de novo pra eles repetirem a cena.
Ah,
mas o
que maneiro.
Achou tão bom.
Ele achou legal, ele achou que teve a ver isso e funcionou. E tá lá.
É, diferente de vocês, eu só vi uma vez o filme, como eu falei, vi esses dias. Mas tem uma parte do filme que eu gosto bastante. No comecinho do filme, quando a irmã, quando ela sai de casa, ela entrega pra ele uma mochila e deixa de presente. Quando
não,
ele abre
ela
a mochila,
não entrega. Ela diz, procura debaixo da cama. A mala
isso, ela deixou a mochila embaixo da cama pra ele. Ele abre a mochila e tem toda a coleção de vinil, todos os discos. É muito legal porque é aquela boa e velha história do como a música forma o caráter, né?
É. Sim.
Aquela coleção de discos que a menina deixou pra ele forma o caráter do menino, forma a história do menino.
E eu li também, acho que no IMDb, que esses discos eram do Cameron Crowe.
Eram do Cameron Crowe.
Era a coleção dele.
Não, isso é uma coisa também que eu acho que a gente é a última geração que tem essa relação com a música que transfere em algo material, né? Até eu não cheguei a pegar a coisa com vinil, mas eu me lembro da minha personalidade ser definida pelos meus CDs, assim. O que eu tinha de CD que eu gostava de ouvir era que dizia quem eu era.
Não mete essa, você não tinha nenhum vinil?
Não, brother, eu sou de 81, cara.
Pô, mas nos anos 90 já tinha, cara.
Cara, eu tinha aquele. Aqui eu tinha vinil, eu tinha aqueles vinis, tipo, amarelo, laranja, azul, sabe?
Eu tinha vinil da Disney contando história.
Sabe o que é engraçado? Essa galera mais nova não vai ter aquela história que você tem de falar. Cara, o primeiro disco que eu comprei foi o tal.
Não, e outra, esse tipo de filme hoje não, né? Ó, vou deixar ali o meu pendrive com todas as músicas que... Pô, não tem o mesmo efeito, né,
não
cara?
Não tem, né? Não, e outra coisa, essa geração não sabe, cara, o quão era legal entrar numa loja de disco e sair fuçando. E aí você olhava, entrava na cabine, ouvia uma paradinha, ou melhor, você comprava um álbum por causa de uma ou duas músicas e ficava olhando, ouvindo as outras coisas, né? Hoje não.
E E você ficava ouvindo o disco, lendo encarte, e assim...
Lendo encarte, não, e a arte do disco era sempre maneiríssima, né?
Caruso, era até engraçado, porque eu e o Gustavo, que a gente estudava junto, a gente tinha meio que uma, um ritual nosso, que a gente descia do colégio no Alto da Gávea, pro shopping da Gávea, pra ir na velha e falecida gramofone.
Gramofone, pô!
E ficava direto ali, olhando CD, pesquisando CD, lembra, era, cara?
Lembro,
eu fazia isso também, divertido. Pra caramba. E hoje, e é engraçado, que assim, hoje rola isso, só que virtualmente, né? Nego fica também, sei lá, baixando música e entrando em, sei lá, onde
Spotify.
Que nego pega a música.
É. Ô, Leandro, você lembra de uma dessas lojas de música que fez uma promoção que soltava alguém por, acho que 2 ou 3 minutos dentro da loja e você poderia pegar tudo que você conseguisse? Só que a pegadinha era o seguinte, você ia estar usando luvas de boxe. Então o cara entrava com luva de boxe, desesperado, tentando pegar o máximo de álbuns possível.
Caralho, cara.
Foi muito legal isso.
Uhum. Nunca ouvi falar disso, que vacilo, aquela... cara.
Oi, Elvis, você que gosta de rock and roll, meu primeiro disco da vida foi o Kiss, Creatures of the Night.
Que a gente ficava olhando a capa por dentro, né, pros olhinhos brilharem, lembra?
Cara, muito maneiro.
Leandro, o primeiro disco que eu ganhei, eu era moleque, eu ganhei o disco da Rita Lee logo depois que ela saiu do Tutti Frutti, um dos primeiros do... Caraca. 70.
Caramba,
sabia nem que ela tinha entrado no Tutti Frutti.
Cara, Tutti Frutti era a banda que ela fez quando saiu da Rita Lee, a banda que tem na época do Ovelha Negra.
Dos Mutantes.
Quando saiu dos Mutantes. Que eu falei.
Quando saiu da Rita Lee.
O que é meio difícil, né?
Isso é o Roberto de Carvalho que deve ter feito alguma coisa.
Só
o
Roberto
coisa.
Carvalho que pode sair e entrar da Rita Lee.
Boa parte das músicas famosas que ela tem em rock and roll vieram daí. Na quarto disco do Tutti Frutti teve o Roberto Carvalho e aí ela largou o Tutti Frutti, ficou só Roberto, ficou Rita Lee e Roberto Carvalho.
É, a única música que eu lembro disso aí é aquela Tutti Frutti, Tutti Frutti, Tutti Frutti.
Ou seja, você tá ouvindo Miele demais, né, cara?
Você lembra outra coisa do Miele também.
Garotas Tintin. Não, mas isso eu não lembro, não.
Uma das várias piadas que tem ao longo do filme, sim, pra galera que gosta de rock and roll, é o personagem do Jimmy Fallon, tem uma hora que ele fala, os fãs de vocês estão ficando velhos, então daqui a pouco não vai dar certo, vocês precisam aproveitar pra ganhar dinheiro agora. Vocês acham que o Mick Jagger vai continuar fazendo turnê quando ele tiver 50 anos de idade? Aí a gente lembra que o Mick Jagger hoje tá com 72 anos de idade, ele continua aí.
Não, e ele faz a dancinha do Mick Jagger por um milissegundo de um jeito espetacular.
Muito bom.
Jimmy Fallon é foda.
Foda. Mustangs have it. Guess you better slow than Mustang down.
Em 1991 teve The Commitments, um filme do Alan Parker. Bom, diz a lenda que os irlandeses são os discriminados da Europa, os moradores de Dublin, que é a capital, são os discriminados da Irlanda, e os moradores do subúrbio são os discriminados de Dublin.
Ou caralho!
Seja, é nesse lugar de gente pobre e rejeitada que surge uma banda de soul chamada The Commitments.
Porra, é o São Gonçalo da Europa.
Cara, o filme é muito legal. A trilha sonora vendeu mais de 15 milhões de cópias. O diferencial, né, desse filme sobre uma banda é que ela vai mostrando pessoas ali totalmente sem muito futuro, né? Todo mundo desempregado. Eles se reúnem, tem uma primeira estourada e a banda vai pro espaço. Eles não sobrevivem à quantidade de problemas que tem quando
que
você...
Que vem junto com...
Que vem junto com a banda.
É. Vem junto com uma banda, com ter uma banda.
Que vai desde, por exemplo, pessoas querendo se pegar na banda, pro lado bom, depois pro lado mal.
Vale dizer que o Alan Parker, ele fez outros filmes ligados à música. Ele fez Evita, fez Fama, fez Pink Floyd The Wall.
E aí, a imagem que eu tenho, quer dizer, o que eu tenho de lembrança desse filme... Eu não vi o filme, mas o que eu ouvi do filme é que aí essa banda passou a fazer turnê de verdade, na vida real.
A banda foi... É exatamente, eles criaram a banda de verdade, vieram pro Brasil. E assim, uma coisa muito legal desse filme é que você sai do cinema, pelo menos no meu caso foi assim, e outras pessoas com quem eu conversei na época, você sai do cinema com vontade de vou fazer uma banda, vou montar uma banda de soul. E eu conheço uma banda, tenho uns amigos meus que realmente fizeram uma banda de soul pra tocar as músicas desse filme e tocaram pela noite.
Chamam os compromissos?
Cara, eu tive uma banda de soul por causa desse filme. Lembra, Leandro? Você até filmou o nosso show?
Lembro, lembro.
A gente tocando Joe Cocker no Jazz Mania?
Não, lembro. E é engraçado que o Caruso falou agora dos compromissos, que eu lembro que na época a gente não falava inglês, né, Gustavo? E a gente não entendia o que era o tal do The Commitments. E a gente também tinha preguiça de procurar um dicionário e não tinha Google. E a gente ficava tentando entender o que seria o The Commitments. Eu lembro que tinha uma frase que era assim: a gente chegou a um consenso, afinal, que The Commitments queria dizer: a gente faz o que a gente tá afim e não tá nem aí pro que os outros pensam. Essa era a tradução que a gente criou pro The Commitment. Lembra disso?
Era o que a gente entendeu que era. No... E o mais bizarro é que, tipo assim, o vocalista, ele tinha uma voz tão incrível e o cara tinha 16 anos, cara. Se você for dar uma olhada, vocês não viram o filme.
Caramba.
Se vocês olharem aí no Google a foto da banda, você vai falar, cara, esse cara não tem 16 anos. E ele tinha só 16 anos, com aquele vozeirão animal. E...
Você vê o que a Irlanda faz com a pessoa, né?
Não, e ele é o Ed Motta ruivo, né?
Mas vem cá, e aí essa turnê que fizeram na vida real é com a mesma galera?
A mesma galera.
Que maneiro, né, cara?
O mais legal dessa história toda é que acabou que eles puderam experimentar um sucesso que a banda ficcional não teve, né? Então, ou seja, a banda acabou, mas os músicos na vida real continuaram e fizeram sucesso com isso. Até porque eles não são atores de verdade, assim, né? Ninguém seguiu direto a carreira.
O único ator conhecido que tem no elenco é o Colm Meaney, que é um cara que tá em tudo quanto é filme irlandês que tem por aí. É o irlandês da vez. Agora, fora isso, são pessoas conhecidas e músicos. Inclusive, a banda The Corrs começou nesse filme.
Porque,
sério, tem uma cena do filme que eles estão fazendo audição pra pessoas, então o cara bota um anúncio no jornal pra vir qualquer um pra banda. E aí aparecem, são várias cenas, várias pessoas que aparecem na porta, e ou cantando ou tocando alguma coisa, e no meio tem a Andrea Corr, e aí resolveu fazer a banda a partir da experiência que tiveram com esse filme. Então The Corrs surgiu
Gente,
a partir daí.
Eu sou muito fã do The Corrs.
O Glenn Hansard, que fez aquele filme que a gente falou da outra vez, Once, ele também tá nesse filme, também no esquema desses.
Sério?
Mas assim, são músicos, não são atores. E assim, a parte musical do filme é muito legal.
Eu quero muito ver esse filme, cara.
Cara, o filme é muito legal. E by the way, se quem tiver de passagem por Londres e quiser gastar R$6 por libra, a gente até te mandei, eu comentei com você outro dia sobre isso, né, Gustavo? Tava rolando um musical lá. Tá rolando um musical no West End, The Commitment.
Deixa eu tirar onda, Leandro. Eu estive em Londres ano passado e aí eu tinha grana pra ouvir um musical num lugar legal ou então dois musicais lá longe. Então eu pensei, poxa, vou ver dois musicais lá longe. Aí eu comprei o Commitments pra ver. Era um teatro muito alto, assim, tipo quarto andar de balcões, lá longe pra caramba. Só que tava vazio.
E na porta do banheiro, né?
E tava vazio. Aí o que aconteceu? Na porta disseram, olha só, se você pagar tantas libras a mais, a gente te dá um upgrade pra você sentar lá embaixo, perto do palco, porque lá embaixo tá vazio. Aí tava aí minha mulher, a gente pensou, pô, tá. Então a gente pagou baratinho e viu na fileira F. Eu vi esse musical.
Legal.
Só que é o seguinte, ele é falado em irlandês, né? Então você não entende o que os caras falam.
Como eu já sotaque irlandês.
Como eu já sabia a história do filme, então eu consegui entender tudo. Mas eu não conseguia entender o que eles falavam, não.
E é o mesmo repertório?
É a mesma coisa. É igualzinho o filme. Como o filme é legal, como o filme é divertido, leva o mesmo clima. É bacana.
Legal, cara. Legal.
Próximo filme, The Wonders. Come on, pretty baby. Put your little hand in mine. Think they're singing on the dance floor. Everybody's feeling fine. Don't waste another minute. Sip into the light. Come on and dance with me tonight. Tell your mama that you leave.
Na verdade, eu tava olhando no IMDb, o nome desse filme não é The Wonders, o nome é That Thing You Do.
É verdade, cara.
Caramba, todo mundo chama errado esse filme. Mas o filme no Brasil chamava The Wonders.
Você não tá entendendo? Não é todo mundo que chama errado o filme. O filme chama errado. O filme devia chamar
The Wonders. Mas o filme no Brasil chamava The Wonders.
The Wonders, o sonho não acabou.
Ah, isso. A tradução pro português do filme é The Wonders.
Exatamente. O título em português tem um nome que pega um pedaço em inglês que não tá no título em inglês. É surreal isso, né?
É. Mas enfim, o nome do filme é That Thing You Do. de 96. E ele foi escrito e dirigido pelo Tom Hanks.
Mentira que ele foi escrito e dirigido por ele. Eu achava que ele tinha só produzido.
Foi o primeiro filme dirigido por ele.
Pois é.
Que maneiro, cara. Eu gosto muito desse filme, cara.
Eu também gosto.
E é tipo um filhinho do Tom Hanks, assim, pelo que eu vi. Foi um filme que ele produziu, dirigiu, fez tudo.
O que eu acho curioso em relação ao Tom Hanks, esse filme, é que ele é um desses poucos atores que conseguiu envelhecer bem dentro de Hollywood, né? Tipo, ele não teve um período muito grande de ostracismo e tal. Ele era aquele menininho, tipo, dos filmes bem Sessão da Tarde, tipo Splash.
Isso.
Uma Última Noite de Solteiro e tal.
O Homem do Sapato Vermelho.
Pô, Quero Ser Grande é a definição do tipo de papel que ele pegava, né? Um garotão inocente, de bom coração e tal, mas bem engraçado, assim, tananã. E o The Wonders, quer dizer, The Thing You Do, tem um personagem que é exatamente o personagem que o Tom Hanks faria.
Uh-huh.
E ele dá esse personagem de bandeja pro moleque que é até meio parecido com o Tom Hanks quando era mais novo.
É o Tom Everett Scott.
Que é o baterista, né?
É, ele parecia o Tom Hanks novo.
E aí ele pega um outro papel já preparando o que vai ser um novo modelo de carreira pro Tom Hanks, fazendo uns papéis um pouco mais diferentes, mais adultos e tal. Menos bom moço, né? Porque aquele produtor que ele faz é um pouquinho babaca, né? Ele faz o produtor da banda.
Inclusive, tem uma historinha engraçada, esse negócio do personagem parecia com ele, que ele não queria de jeito nenhum usar esse ator, porque era muito parecido com ele.
Não sabia.
E ele ficava meio incomodado e tal. Aí a mulher dele falou...
Porra,
para de sacanagem, usa logo o moleque e vamos nessa. E ele usou.
Foi a mulher dele, a Rita Wilson, que falou pra usar o garoto, exatamente.
Mas, Marcela, fala um pouco pra gente, ou melhor, mostra pra gente um pouquinho dessa música do...
Bom, mas é porque é melhor em voz de homem, mas posso cantar um pouquinho.
A minha voz é um pouco grave, senão eu cantava.
You doing that thing you do, breaking my heart into a million pieces, like you always do, and you don't mean to be cruel, you never even knew about the heartache I've been going through. Well, I try and try to forget you, girl, but it's just so hard to do. Every time you do that thing you do.
Cara, tô me concentrando muito pra não cantar junto. Eu acho que é melhor fazer homem não, cara. Mas, essa música é muito
Vale dizer que essa música aí é um grande hit. Eu toco essa música com a minha banda e, assim, é uma das músicas que a galera mais dança. E se a gente for parar pra pensar...
A galera vai pra pista, né?
A galera vai pra pista. E se a gente for parar pra pensar, é uma banda que não existiu. Então, é uma banda que não existiu que tem um sucesso. É o One Hit Wonder de uma banda que não existiu.
E esse é aquele típico filme que... É de quando? De quando?
96.
96. Eu já não tava vendo muito Sessão da Tarde nessa época, mas vendo, era aqueles filmes que você vê que, cara, vai ser um novo clássico de Sessão da Tarde aí. Vai ser um novo, sei lá, Quero Ser Grande. O que era Sessão da Tarde pra gente vai ser Sessão da Tarde pra uma geração.
Eu acho que é muito melhor do que Sessão da Tarde, hein?
Não, o que eu quero dizer de Sessão da Tarde, eu não quero dizer de uma maneira pejorativa, não. Ao contrário, eu quero dizer daqueles filmes que são meio que bons pra sempre, assim, que ficam.
Eu acho legal, o clima do filme é bem legal e aquela onda dos garotos que começam a fazer sucesso e aí tem aquele negócio da música ser acidente porque ele queria que a música fosse mais devagar. Aí ele botou o cara pra tocar e o cara começa a tocar mais rápido. E não era pra ser assim, mas como ficou mais rápido... Não,
até o nome é acidente, né? Porque eles iam ser The Wonders de um.
Era The One-Eaters.
É. Não, era The Wonders, aí todo mundo lia The One-Eaters.
É engraçado que eu tava pesquisando sobre esse filme e tava dando uma olhada em algumas cenas e tal, olhando uma olhada no YouTube, vendo o clipe da música, e eu esbarrei com um show do NSYNC, do Justin Timberlake, que eles, uma das músicas que eles botaram no show foi eles vestidos de The Wonders cantando essa música.
E tem um negócio curioso que o ator que faz o cara que toca o baixo, cujo nome do ator é...
Ethan Embry.
Esse cara fez vários filmes como ator mirim, assim, nos anos 80, 90 ali. Tem um que são umas crianças que tem que pousar um avião. Tem um outro que é com o maluco do Married with Children e o Modern Family, o coroa lá, né? Que ele tem que atravessar a estrada com ele, levar ele de uma escola pra casa dos pais. Sabe qual é esse filme?
Cara, não sei. E vou te falar que o personagem dele, assim como não tem nome, eu achei ele tão pouco importante que eu não consigo lembrar dele. Eu lembro do Jonathan Sheck, eu lembro do Steve Zahn, eu lembro do Tom Everett Scott, eu lembro de todo mundo, mas eu não consigo consigo lembrar desse cara.
É, então, e a piada é exatamente essa, porque ele faz o baixista que costuma... O baixista normalmente é um maluco, né, que fica mais no fundo, fica um pouco mais apagado e tal, né? E ele é tão inexpressivo que ele não tem nem nome, o personagem não tem nem nome. Quando aparece nos créditos o baixista como o baixista,
the best player.
Ethan Ebring como the best player, que é aí que eu me toquei que passa o filme inteiro, 108 minutos, e ninguém chama o cara pelo nome. E não faz falta nenhuma.
Muito bom, muito bom. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Agora, um filme que a gente não podia deixar de falar, eu acho que foi muito emblemático, pelo menos pra mim, na infância, assim, eu assisti esse filme já na época em que ele passava Sessão da Tarde, várias Sessões da Tarde, e até hoje esse filme é uma espécie de baleia branca, que eu tento achar em tudo quanto é lugar e não acho. É aquele filme com a história da vida do Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire, que, se eu não me engano, foi traduzido no Brasil como A Fera do Rock, é isso mesmo? É isso aí.
É de quando esse filme?
89.
É, ô Caruso, no aquecimento você tinha dado outro nome pelo em português, qual que era mesmo?
Minhas bolas estão pegando fogo? Olha, eu acho que não passaria na Sessão da Tarde.
Olha só, é o momento agora
o máximo tela quente.
Eu tenho, eu preciso confessar que esse filme foi muito importante pra mim.
Pô, mas todos os filmes foram importantes pro Elvis.
Cara, olha só, peraí, deixa eu explicar. Agora é o momento, agora é um momento importante na minha formação.
Porra, o cara não teve um tio, um pai pra formar ele, não teve um...
Caralho. Olha só.
Na escola tocaram fogo nas bolas dele. Né?
Quando eu tinha 14 anos de idade, eu pensei, cara, eu quero tocar em banda de rock and roll. Tava rolando nos anos 80, aquela banda de bandas legais, e tal, pensei, cara, eu também quero tocar. E aí tiveram três grandes marcos, três grandes pilares no início da minha formação como tecladista de rock and roll. O primeiro foi quando eu fui ao Canecão, em 86, se eu não me engano, vi o show do RPM, e Luiz Chiavon me indicou o caminho, você vai ser um tecladista. O terceiro ponto foi já no fim dos anos 80, quando eu conheci um disco chamado Brain Salad Surgery, do Emerson Lake & Palmer, que abriu minha cabeça para caminhos inimagináveis antes. Agora, o segundo marco importante, o segundo pilar da minha, de não, toda
terceiro,
a minha formação...
Você tá no terceiro.
Não, o terceiro foi o Emerson Lake & Palmer.
Ele quis fazer...
Eu invertei, eu mudei a ordem.
Ah, terceiro, segundo, agora é o primeiro.
Não, primeiro, terceiro.
Pô, Caruso. Porra, diga lá, porcaria.
Que história complicada do caralho.
O segundo marco, o segundo pilar... foi quando eu vi A Fera do Rock no cinema e eu lembro que eu não sabia quem era Jerry Lewis. Eu pensei, eu vou ver um filme porque afinal com o Dennis Quaid
e com o Jerry Lewis.
Eu pensava, pois é, peraí, que pianista. Ô,
GG,
é esse com o nome
pra,
de...
Dá pra editar essa porra toda que o Elvis tá falando, né?
Eu pensava, que pianista é esse com o nome de comediante? Porque, pô, pra mim, Jerry Lewis era Jerry Lewis. Que maneira de Jerry Lewis?
Não, e esse seria um comediante gago, então, né? Porque é o Jerry Lewis.
E aí, quando eu vi aquilo no cinema, eu pensei, cara, assim... É isso o que dá pra fazer com piano. É isso que dá
aquilo
pra fazer.
É muito maneiro mesmo. Não,
acho que foi a primeira vez que eu reparei que era o ator que tava tocando aquilo. Depois eu descobri que o.
Ah, é?
Ele passou meses ensaiando, estudando com o próprio Jerry Lee Lewis. O Jerry Lee Lewis regravou a trilha sonora, regravou as próprias músicas pra trilha sonora do filme, mas tem uma das músicas que eles tocam juntos.
Que legal.
E no filme, nossa, quando ele tá tocando, cara, aquelas coisas lá, que você vê o dedo dele, é ele que tá tocando.
Mas louco, ele sabia tocar, cara, piano, né?
Já não devia saber tocar, mas assim.
Não, porque assim, ele toca pra caralho no filme.
Pois
assim,
é.
Inclusive, pô, agora que você tá falando... Caraca, tô até arrepiado, Elvis. Agora que você tá falando, tô lembrando. Coisa que eu não tinha parado pra pensar há muito tempo. Eu virei fã de Jerry Lee Lewis com, sei lá, 10 anos de idade, 9 anos de idade, por conta desse filme. Que eu comecei a achar as músicas muito maneiras e tal. É lógico que com 10 anos, quando eu fui ouvir o original, eu achei meio tipo, ah, não é tão rock and roll assim. Mas ainda assim, a personalidade dele é assim, impressionante, cativante. E se eu não me engano, cara, eu acho que eu entrei em aula de piano por causa desse filme, o que foi outra enorme decepção, porque você vê um filme de rock and roll no piano, sabe?
Enfim, e a professora te ensinou no bife.
Exatamente. Vai tocar, vai aprender por release, sabe?
O que eu achei muito legal nesse filme é que a gente sempre imagina o tecladista como aquele cara que fica ali parado, né? O cara da banda.
Mais careta, né?
Que ninguém nem filma, né?
Banda.
Eu imagino o tecladista exatamente que nem o Elvis.
Olha só, há muitos anos atrás, o Leandro ia filmar a minha banda tocando e ele simplesmente não me viu. Eu era tecladista mesmo. Eu era tão poste que ele não me filmou, cara. Eu fui ver a fita e depois falei, cadê eu, Leandro? Onde eu tô?
É que nem o cara do The Wonders, né? O best player do The Wonders.
A gente tá acostumado sempre ver o cara meio lá de trás. E o bacana é que ele se fazia... Ele tinha uma presença tão forte que ele era o principal da banda. E principalmente, ele fazia uma coisa que eu nunca imaginei. Ele andava com o piano enquanto tocava.
Sensacional.
Caramba, o cara caminhando pelo palco junto com o piano com rodinha.
Tocando em pé, né? Tipo, ele faz...
Em pé.
Ele transforma o piano numa parada rock and roll. E também tem várias cenas muito marcantes, né? Tem uma cena que me marcou muito também, que é ele vai se apresentar não sei aonde, e aí o nego quer que ele vá antes, né? Que ele seja o primeiro.
Isso era um show que ele ia fazer com o Chuck Berry, e ele queria fechar o show, e o Chuck Berry tinha por contrato que ia fechar o show.
Exatamente. Aí o nego fala, não, ele tem que ir antes, aqui, tá, e aí ele vai antes, meu irmão, e dá um show. E ele atira fogo no piano, bicho. E a galera vai à loucura. E aí no final ele sai e fala, boa sorte indo depois disso.
É, ele chega, olha pro Chuck Berry, aí saca o isqueiro, aí joga dentro do piano, aí termina a música com o piano pegando fogo, e sai do palco dizendo, vai lá, tua vez agora.
É, cara, muito bom. Sensacional. Isso, assim, tem tudo a ver com o universo da comédia também.
Agora, que bom que a gente pensou nisso, hein, Caruso, que a gente pensou nisso e foi pra aula de piano, em vez de da gente ver esse filme e pegar nossa prima de 13 anos.
Que bom que a gente teve a boa influência.
Eu acabei de mandar pra vocês um link com as fotos, cara, é bizarro.
Então, mas antes de falar do bizarro, vamos falar do legal, porque assim, vocês falam, a coisa que me marcou nesse filme, que eu mais gosto, que eu mais lembro, é a Winona Ryder.
Mas por que isso?
Cara, porque nesse filme, cara, a Winona Ryder, que tinha explodido no cinema no Beetlejuice em 88, em 89, ela se consolidou como a ninfetinha da América no Feira do Rock.
Caraca, essas fotos que a Marcela mandou são realmente assustadoras.
Meu Deus, cara, é a filha dele, cara.
Cara, não, é sinistra. A foto original é sinistra. Depois vocês procurem aí. O nome da menina é...
Mira Williams. Eu vou colocar no post.
É, porque assim, a Winona Ryder, você até fala, pô, pega o fácil. Agora essa menina aí é foda, né, cara?
Cara, sei lá, essa época também é muito louca, né, cara?
Pois é aquela história que a gente ouve dos nossos avós que fugia de casa com a boneca ainda pra casar, sei lá. É.
Não, mas ela fugia pra boneca pra casar de 14 com um moleque de 16. Não essa bizarrice que a gente tá vendo aqui na imagem.
Sei lá.
Ou o Elvis também, né, que pegou a mulherzinha menor de idade também.
Hã?
Não, é...
O Elvis também não casou com a...
Ah, tá. O Elvis o primeiro.
Peraí, cara.
Não é o Elvis. Mas de qualquer forma, eu continuo procurando esse filme até hoje. Toda vez que eu vou pra uma Livraria Cultura, Saraiva, essas coisas, fico lá catando do DVD. Esse é um dos que eu procuro.
Eu tenho esse DVD, mas eu comprei ele pela Amazon, porque não tem...
Você tem o importado, não tem aqui no Brasil.
Porque aqui no Brasil eu acho que nunca foi lançado.
Não teve uma vez que o Jerry Lewis veio ao Brasil e ele foi no Jô e ele chegou bêbado.
Caramba,
e o Jô mandou o seguinte, eu ia entrevistar o cara, mas ele tomou umas, aí ele fez um sinalzinho lá de que o cara tomou uns gorós e falou, cara, ele quer só tocar, então deixa ele tocar. Falou que foi só ao vivo.
Caralho, é verdade. Cara.
Acho que era 94, ele tocou no Canecão. E é claro que eu queria ver, né? Aí eram dois shows, dois dias seguidos. No primeiro dia ele não foi.
Que isso?
Disseram que ele bebeu demais. Aí no segundo dia, que era o dia que eu tinha ingresso, eu tava lá naquela tensão, né, de, pô, será que o cara vem hoje? Aí tinha uma banda antes, que era do Avelar Love, o Love and the Lovers.
Ah, do Miquinhos Amestrados?
Isso. Não teve, porque aí entrou a banda gringa. Aí, peraí, entrou uma banda gringa pra tocar? Cadê o cara? E aí entrou uma mulher pra cantar? Cadê o cara? Aí entrou um cara pra tocar piano. Peraí, o cara não veio de novo. Aí ele entrou. Aí ele entrou já bêbado também. Aí ele fez, ele tava tocando show e a gente sentia que o guitarrista tava o tempo todo incentivando. Vamos lá, cara, tá legal, toca mais uma. E aí ele ia tocando. E assim, pra mim, como fã,
caralho,
foi legal.
O cara foi rock and roll até o fim, né?
É, foi legal pra ver porque eu tava diante do cara, mas assim, ele não tocou nada. É que nem ver um show dos Mutantes recente e você vê o Arnaldo batendo
Batista, e você pensa, cara, é o Arnaldo Batista que tá na minha frente, mas o cara não toca mais nada.
Mas muito louco, porque o filme, ele se passa em que época mesmo? É 50, 60?
Não sei se é 50 ou 60.
Talvez seja os dois, né, mas é por ali e tal. Mas é a atitude mais rock and roll que eu já vi desse cara.
Sim, sim, sim.
Ainda mais em consideração pra época e tal, né?
E tipo, galera, pera aí, a gente tá falando do cara como cara se o cara tivesse morrido. O cara tá vivo, velho. Tem 79 anos.
Ele tá vivo?
79 anos.
Vivendo desse jeito, esse cara tá vivo.
79 anos e deve estar casado com uma menina de no máximo 15.
Caraca, brother.
Você pensa assim, o que ele faz da vida hoje? Aí ele abriu uma creche.
No, o elenco do filme também tinha o Alec Baldwin como o Jimmy Swaggart, o pastor que era primo do Jerry Lee Lewis.
Olha, é verdade, só, ele era pois primo do cara.
E é o Dennis Quaid, né? Pô, Dennis Quaid é o máximo.
É, o Dennis Quaid, fã do Dennis Quaid desde do Inimigo Meu.
Pô, eu gosto daquele que ele entra no corpo humano, como é que é o nome?
Viagem Insólita.
É, Viagem Insólita.
Esse é demais, cara.
Gente, aqui no Wikipedia tá falando que ele foi casado 7 vezes.
Eu disse, 7 menininhas de 15.
É o Fábio Júnior.
Com as dadas devidas proporções musicais.
Um filme muito legal de música, um que eu curto, pelo menos, que tem uma pegada um pouco diferente, que a gente falou agora do filme de rock and roll, esse é um filme mais focado em jazz, é o Whiplash.
Opa, opa, momento spoiler. Pô, mas vocês estão falando de um monte de filme desde o início do podcast? Mas calma, agora a gente vai falar de Whiplash, filme de 2014, do ano passado. Existe uma chance grande de muita gente não ter visto. Então, se é o seu caso, se você não viu e pretende ver, adianta esse podcast 16 minutos. Ou, se você tá em iOS e assina a nossa versão Plus, é só apertar aí o seu Next agora.
Pra mim foi o melhor filme de uma safra muito legal, que foi a safra de 2014.
Isso.
Uma safra de grandes filmes, assim, acho que foi o único ano dos últimos, sei lá, 10 anos que eu vi todos os filmes candidato ao Oscar, vi todos.
E não tinha um favoritão, né, cara?
Cara, e assim, todos os filmes foram muito legais.
É.
E quem ganhou o Oscar do melhor filme?
Birdman. Olha, você tinha Birdman.
Mas o J.K. Simons ganhou o melhor ator.
Então,
assim, foi J.J. Jameson, né?
Mas imagina um ano que teve Birdman, American Sniper, The Imitation Game, Selma, um monte de filme, né? Boyhood, um monte de filme muito legal. E, sinceramente, pra mim, eu gostei muito de Birdman, mas depois de Birdman, o segundo melhor filme do ano pra mim foi Whiplash.
Eu concordo.
Qual é a história do Whiplash? Eu não vi o Whiplash, cara.
Cara, o resumo do filme é muito simples. Aqueles resumos que você fala em uma frase. É a história da relação entre um ambicioso estudante de jazz e seu abusivo instrutor. Abusivo no sentido bullying.
Não de bulinar.
Na verdade, é um estudante obcecado em ser o melhor que encontra um professor obcecado em ter o melhor.
É isso aí, legal.
É uma relação doentia entre os dois, porque o garoto, ele não quer saber de mais nada na vida, ele larga a namorada, ele larga tudo, porque ele precisa estudar pra ser o maior baterista de jazz de todos os tempos.
É baseado em fatos reais, em algum grau, não?
Eu acho que não, mas aí não, ele pega um professor, que o professor dele diz o seguinte: a pior coisa que aconteceu na nossa sociedade é o bom trabalho. Porque quando você recebe um elogio de bom trabalho, você se acomoda. Então, você não pode receber um elogio desses. Você tem que ouvir que foi ruim, porque você precisa melhorar. Porque você precisa ser cada vez melhor e você precisa continuar buscando a perfeição.
É, ou seja, a lógica do cara é levar a pessoa ao extremo. Ao extremo. Não fazer o cara se acomodar nunca.
Exatamente.
Pô, isso pra tocar bateria, caralho. Vai curar o câncer, então, porra.
vai aprender um instrumento musical, caramba.
Pô, é nem isso, cara. Os Elvis falou, puto, o cara largou a namorada. Pera aí, cara. O cara não largou a namorada. O cara largou a Melissa Benoist, cara.
A Supergirl.
Então, assim, o cara largou a Melissa Benoist. Então, assim, eu quero que se foda o cara que me ensinou a tocar bateria, cara. O cara vai largar a Melissa Benoist pra ficar com... instrutor abusivo? Porra!
Mas vale uma namorada na mão do que uma ex-namorada voando, né?
Mas, aliás, essa Melissa Benoist é engraçada porque o nome dela, que escreve com um pezinho no final, se fala Melissa Benoist. Então é total... é nóis, né? Melissa Benoist.
Ai, eu rindo essa, cara.
Nossa.
Tá bom. Vale deixar claro que ele já estava estudando na melhor escola de música dos Estados Unidos.
Do ponto de vista artístico, eu super me identifiquei com aquela cena do jantar, que ele tá, tipo assim, no jantar, tá ele e o pai, aí acho que é um casal de amigos do pai, e aí tem os filhos dos caras, tipo, um joga futebol americano, sei lá, o outro tá indo pra faculdade, e ele tá fazendo música, né? E aí todo mundo fala com ele assim, ah, ele fala, pô, tô na banda mais importante de jazz da minha faculdade e tal, sou um músico titular, e o nego caga, fala, ah, se você tá tocando bateriazinha aí. Fala, meu filho está na universidade tal, de não sei o que, blá, blá, blá.
Parece hoje em dia que as pessoas na mesa, o que que você faz? O cara fala, não, porque eu sou diretor não sei o que, não, porque eu tenho uma agência, não, porque eu sou ator, o que que você faz? Eu sou jogador profissional de pôquer.
Eu entendo bem como é que é isso, que a família toda da minha mulher é toda de advogados, até, sei lá, que geração. E aí eu sou comediante.
Cara, mas essa cena que a Marcela falou, ela é muito importante, porque ela mostra nitidamente que o garoto tá convencido de estar na melhor escola de música de todos, sabe? Ou seja, aquela percepção que o J.K. Simmons teve era acertada. Tipo assim, eu preciso minar a confiança desse cara. E ele mostrou que era verdade. Ele realmente tava ali se achando.
Detalhe que o pai dele é o Paul Reiser, o do Mad About You.
Ah, que maneiro.
É verdade.
Paul Reiser, que é músico de verdade, ele é formado em música e ele co-escreveu aquela música do Final Frontier, do Mad About You, sabe? Aquela trilha dele.
Caraca, cara, que maneiro.
Maneiro, né?
Agora, o J.K. Simmons, o cara é tão obcecado com a banda dele que tem uma cena que ele chega e diz, tem alguém que está desafinado. E aí ele começa a chegar perto do cara lá do sopro e tem alguém na minha banda que está desafinado. E aí ele vai chegando perto do cara e começa a esculachar o cara, humilhar o cara e assim... botar o cara muito pra baixo, o cara começa a chorar e ele, sai daqui, você não merece estar na minha banda, sai e tal, e o cara sai todo
assim. Não, ele pergunta, você ainda tem certeza se você tá desafinado ou não? Aí ele fala, eu tô desafinado.
E o cara chorando, e aí quando o cara sai arrasado, assim, tipo, acabou a vida do cara, aí ele fala, by the way, era você do lado que tava desafinado. Ou seja, ele fez aquilo pra destruir o cara e ele nem tava desafinado.
É, não, e se o cara não sabia se ele tava afinado ou não, ele tinha que se fuder, né?
É porque ele não sabia, ele não tinha certeza que não era ele.
E uma coisa que eu acho curiosa nesse filme que o Leandro falou no início, que é uma pegada jazz, não sei o que, mas um pouquinho que eu vi, deu pra ver que apesar da música que eles estão tocando ser jazz, rola uma pegada meio rock and roll. Esse professor de bateria é meio rock and roll, é meio intenso e, né?
Na postura.
É curioso até esse cara com essa personalidade pegar e tocar um negócio. Ele é mais porrada, ele é pé na porta, sabe? E essa cena que vocês descreveram, inclusive, serve como um exemplo pra isso.
O jazz dos caras não é jazzinho, soft jazz, não. É jazz porrada, com passo torto
e tal. Tudo isso aí.
Bem do tipo que o cara treinava até as mãos sangrarem.
Agora, o filme fala mal de rock. Fala que se você não é bom o suficiente pra tocar jazz, você vai tocar rock.
If you're too sweet for rock and roll, you go to jazz.
Outra cena importante, que é a hora que o baterista, o garoto começa a tocar. O garoto é o Miles Teller, que agora é o Doutor Fantástico novo. Ele começa a tocar bateria, e aí o cara dá o tempo, e ele começa a tocar, aí leva um tapa na cara, e aí tá muito rápido. Dá o tempo de novo, começa a tocar, leva um tapa na cara, tá muito devagar. E ele fica nessa, e eles combinaram, no ensaio não era tapa de verdade, mas na hora que gravou, o Miles Teller disse, é pra bater mesmo. Então, o cara tava tocando aquilo, e o J.K. Simmons batendo nele mais rápido, mais devagar, mais rápido, mais devagar, e o Miles Teller depois declarou que ele não tinha ideia se ele tava mais rápido ou mais devagar, porque o tempo é muito, muito certinho.
Agora, o ator toca bateria bem, né, cara?
Ele já tocava bateria desde os 15 anos. E o que acontece é que, obviamente, ele ficou depois, durante meses, de novo, tendo 4 horas por dia de ensaio, 3 vezes por semana, pra poder se preparar pra ser aquele tipo de baterista. Mas se você olhar no Google, você vai ver, tem fotinho do cara, ele, moleque, com 15 anos, ganhando a primeira bateria dele. Então ele sabia tocar. Do mesmo jeito que o J.K. Simmons, também sabia tocar piano. E tem até a cena dele no bar, ele tocando piano. Ele sabe tocar piano, então ele mesmo tocou piano naquela cena. Tem outras coisas interessantes sobre esse filme, que o Whiplash foi o filme de menor arrecadação a ser indicado a um Oscar.
Olha só, da história de todos os filmes?
Da história de todos os filmes. Ele arrecadou só $33 milhões. E ele custou, pasmem, só $3.3 milhões. E a produção do filme tem uma história engraçada, porque o diretor, Damien Chazelle, ele não tinha grana pra fazer o filme. Então o que ele fez? Ele arrumou uma grana, filmou um curta-metragem, já com J.K. Simmons, mas com outro garoto como baterista, mostrou em Sundance, o povo amou, Aí ele conseguiu o financiamento e fez o longa.
Esse garoto deve ter ficado bem puto, hein?
E a gente tava falando que eu, por exemplo, achei um dos melhores filmes do ano, o segundo melhor do ano pra mim. No IMDB, o Whiplash é o filme número 40 entre a lista dos 250 filmes melhores avaliados pelo IMDB.
Olha, que maneiro, hein?
Qual é o primeiro? Né?
Ah, eu vejo aqui.
Era um sonho de liberdade há um tempo atrás, não sei se mudou.
Temos agora. Porque, cara, bicho, se você botar lá e o primeiro é Tartaruga Ninja, fudeu tua lista aí, né?
Eu lembro que quando eu fui ver esse filme, eles comentaram, fui na cabine de imprensa, e o pessoal comentou, ah, esse filme foi aplaudido em todas as sessões do Festival do Rio. Aí, pô, o filme deve ser maneiro. Mas não, peraí, o filme foi aplaudido porque o fim do filme te induz a bater palmas, porque acaba a música e acaba o filme de uma maneira que você pensa, acabou o show, aí nego bate palmas.
Caruso, número 1, Sonho de Liberdade, 2, Poderoso Chefão, 3, Poderoso Chefão, 2. Chupa.
E a Tartaruga Ninja tá onde?
Cara, agora uma dúvida. Vocês sabem se esse conservatório Shepherd existe mesmo? Porque até então a melhor, ou conhecida, que é a melhor escola de música, é a Julia de Nova York. E eu não lembro de ter achado...
Boa pergunta, não, cara. Não sei se era ficcional, né?
Não lembro de ter ouvido o nome desse conservatório antes.
Cara, deve ser ficcional, né? Senão, porra, a maior propaganda do planeta.
É verdade, é verdade. Propaganda a favor e contra, né? Por ter um professor desse.
O filme foi filmado em 19 dias só. Por isso que é barato.
Sabe que negócio engraçado, Elvis, do negócio de 19 dias? Imagina que o J.K. Simons, ele concorreu com o Ethan Hawke, que filmou durante
12 anos.
Durante 12 anos e ele só precisou trabalhar por 19 dias. Chupa, Ethan Hawke.
Esses 12 anos, na verdade, era...
Teve folga no meio, né?
Pois é, foram 37 dias ao longo dos 12 anos. Os caras filmavam 3, 4 dias por ano.
Chupa,
então,
Ethan Hawke.
Agora, o J.K. Simons não era ator coadjuvante, não?
Era ator coadjuvante, ele ganhou ator coadjuvante. Mas o Ethan Hawke ganhou ator coadjuvante. Era ator coadjuvante também.
Né? Ah, era coadjuvante também, pois é.
Isso. Uh-huh. O J.K. Simons ganhou 47 prêmios com esse role. Como é que é o nome? Com esse
papel.
Com esse papel.
Ele tá bem pra caramba.
Cara, a gente acha que o cara é um expert. Na maneira como ele fala, aquele texto ali, ou o cara entende muito de música, ou teve um laboratório bizarro, cara. Porque você acredita nitidamente que o cara é foda.
Ele tem tudo que ele precisa saber de arrogância. Ele foi o Jonah Jameson, sabe?
Não, e ele faz um papel meio sargentão, né, cara? Meio Full Metal Jacket, né?
É. Se você for pensar, cara, essa escola é tipo o treinamento dos Navy Seals da música, né?
É verdade, é verdade. Sargentão mesmo. Lembrando que a escola, além de ser a melhor, a turma que eles estavam era a melhor. O filme começa com esse divergente, qual é o nome dele? Miles alguma coisa, né?
Miles Teller.
Miles Teller. Que ele tava numa turminha menor, quando entra o professor fodão lá pra ver alguma coisa, todo mundo, caramba, é o sujeito. Ele, aí tem um desenrolar, né, que ele tem uma oportunidade e é pego, é trazido pra essa turma. Ele é o menorzinho, ele tem 18 anos no filme, né? 18 ou 19, uma coisa assim, né? A gente acha que cara, o cara vai passar a mão na cabeça, mas ele é esculachado por conta disso. E aí o filme segue.
E aí você conclui que esse professor não gosta de divergente.
Ai, que horrível!
Nossa! Não, eu achei que o Shepherd Conservatory of Music realmente é ficcional. Mas eles falam que a coisa mais próxima seria Juilliard mesmo.
A parte final do filme, sem dar spoilers pra quem não viu, mostra como o professor é sacana e dá a volta por cima quando ele chega. E, bom, não vou falar, né? Mas assim, o jeito como ele tenta derrubar o baterista no fim do filme é muito bom.
Não, isso é incrível.
Cara, a gente deu spoilers de todos os filmes que a gente falou. A gente não vai dar spoilers só porque o Caruzinho não assistiu?
Isso, obrigado.
Aliás, quando acabou o filme, eu fiquei com uma dúvida. Se o J.K. Simons fez aquilo com o Miles Teller pra se vingar, ou se ele fez aquilo porque ele acreditava no potencial do cara pro cara se superar.
Eu acho que ele fez pra se vingar.
Não, ele fez pra testar. Ele queria testar. Assim, na verdade, eu acho que ele fez pelos dois motivos. Porque se ele fraquejasse, teria sido para sacanear. E se ele não fraquejasse, é porque ele era quem ele realmente esperava que ele fosse, entendeu?
Eu acho que o não fraquejar foi a grande surpresa ali. A ideia era, eu vou te fuder pra sempre.
Eu não sei se foi uma grande surpresa.
Pô, caramba, não. A cara de surpresa dele, tipo assim, caramba, puta, você... Obrigado. Ele quase que agradeceu com os olhos.
Uma outra coisa que eu gosto muito nesse filme é o nome. Porque o nome Whiplash, ele se refere a várias coisas, né? Tem uma música super complexa que o personagem, o Andrew, toca no começo do filme.
É sempre essa e uma outra, né? Que eu esqueci o nome da outra, mas eu sempre preciso
disso.
Isso.
É, e tem, mas o Whiplash também é um dano que você pode ter na sua coluna, no seu pescoço, quando você tem, por exemplo, um acidente de carro. Que é aquele movimento que você faz pra trás com o pescoço muito rápido. E também se refere a batida da baqueta de um jeito muito rápido. Porque o Whiplash, no final do dia, a tradução principal de Whiplash é a chicotada. Então essa batida da baqueta com uma chicotada também tem a ver com essa batida da baqueta. E óbvio que essa história da chicotada também se resume a como o professor Fletcher trata o aluno Andrew.
Sabe um filme que me lembrou muito vendo esse filme? Na verdade, eu lembrei de dois filmes. O Fama, que também tem a ver com uma escola de música, mas aí não é focado em uma pessoa só, eram vários músicos.
O Fama é o musical?
Isso.
I wanna live forever, fame. Isso?
É esse mesmo.
Eu senti que a Marcela riu com uma certa pena de mim.
Exatamente. Mas são vários personagens e vários estilos musicais. Isso é bem bacana. E um outro filme, mas aí mais na questão do esforço individual pra atingir um objetivo, foi o Cisne Negro, né? Que a gente vê o quanto a mulher se sacrifica pro objetivo dela.
É, ali tem menos o bullying, né? Mas tem a história do sacrifício.
Olha a Winona Ryder
voltando. Perdão, esquece meu comentário. Tem pra caralho bullying, né?
E tem a Winona Ryder voltando.
Tem a Winona Ryder?
Aonde tem a Winona Ryder, cara?
Natalie Portman, cara.
É Natalie Portman.
E que, quem é? Ela toma lugar de quem que tá velha?
Caralho, é verdade. Tem razão.
Pô, cara.
É verdade.
Qual é?
Boa.
Bem, eu não vi Cisne Negro. Fiquei com medo.
E aí eu pergunto pra vocês rapidinho. Essa decisão do cara, ele largou a mulher, a namorada, a Supergirl, porque o argumento dele é o seguinte. Ele tava gostando dela, mas ele falou, cara, eu tô entrando num esquema que vai exigir muito do meu tempo, que ele tava tomando porrada do professor, e ele não queria perder a vaga como músico principal. Então ele falou, eu vou te ver cada vez menos, você vai ficar chateada comigo, e aí você vai me culpar por alguma coisa. Eu, quando estiver com você, eu vou ficar pensando lá na minha aula, o que, que eu tinha que estar fazendo, então melhor a gente terminar aqui. E ela até fala, pô, mas então quer dizer que você tá dizendo que eu vou te impedir de conseguir esse objetivo? Ele falou, vai, no fim das contas você vai me impedir, é melhor a gente se separar. Eu pergunto pra vocês, ele tinha um objetivo muito claro, tirando a nossa sacanagem do fato de ser a Supergirl ou não, ele se separou de alguém que ele gostava, enquanto ele tava pensando a longo prazo. Todos os relacionamentos que a gente teve com 18 anos, sei lá, acabaram em 2, 3 meses. Peraí, sabe
GG,
disso.
GG, que tá acontecendo? Você quer se separar, é isso? Você tá pedindo conselho, tá? Com questões.
Mas, Gustavo, assim, cara, se fosse a prima do Jerry Lee Lewis, beleza, mas era Melissa Benoist, né, cara?
Não, assim, eu acho que no fim, eu não vi o filme, tá? Mas eu acho que no fim das contas o cara gostava mais de bateria do que da menina.
É, assim, eu
gostava
entendo...
mais de bateria do que de menina.
De meninas.
Eu entendo, cara, mas eu, se um filho meu for seguir por um caminho desse, eu vou dizer pra ele, cara, você tá errado, você tem que viver. E não, sim, sei lá, é obsessão demais, acho que não precisa disso.
É porque o ponto dele é que ele queria ser o melhor, cara. E é meio foda você desanimar uma criança que quer ser o melhor em alguma coisa. Como é que você fala, não seja o melhor, seja mediano.
Mas, bicho,
pode falar isso,
que,
né?
Eu acho que essa busca pelo ser o melhor também é um pouquinho overrated aí.
Eu acho que ele pode ser um dos melhores, não precisa ser o melhor.
Qual é do seu melhor? Uma vai ter um melhor, outro melhor. Você é o melhor de você mesmo, você não tem que ser melhor em relação aos outros.
Porque, ainda mais, o melhor é algo muito dúbio, né? Assim,
exatamente.
Eles falam que o músico que não é bom pra ser jazz, então vai tocar rock. Aí você lembra do Neil Peart, baterista do Rush. Pergunta pra qualquer baterista da história do mundo sobre o Neil Peart, se o cara é bom ou ruim. O cara não toca jazz, e daí? Mas aí você vai comparar com outros jazz, são coisas diferentes, sei lá.
Cara, no fim das contas, é meio que uma vaidade boba. Então tá, o cara é o melhor baterista do mundo todo. Ninguém é melhor que ele. E aí? E daí? E daí?
Gustavo, eu acho que também tem um lance de um pouco do mind games do professor, né?
Do professor,
né? Dá pro cara se dedicar pra ser fodão em alguma coisa, e ter um tempo pra viver, né? Pra fazer alguma outra parada, né? Você vê várias histórias de sucesso em diversas áreas profissionais, que o cara tem uma vida, entendeu?
Não, então, você pega pelo próprio exemplo da ex-namorada dele. Se ela consegue ser a Supergirl, salvar o mundo, ir paquerar o Jimmy Olsen, entendeu? Porra, esse moleque não consegue tocar uma bateria e dar uns beijinhos de vez em quando? Ah, não fode. It's not about the money. We don't need your money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Yeah, ba-bling, wanna make the world dance. Forget about the price tag.
Won't you come see about me? I'll be alone dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out. Walk on by,
Em 2012, tivemos, provavelmente por causa do sucesso dos mashups de Glee, tivemos A Escolha Perfeita, que teve uma continuação agora esse ano, A Escolha Perfeita 2, em 2015.
Achei que você fosse falar, em 2012, por causa das escolhas dos mashups de Glee, tivemos O Fim do Mundo.
O filme fala sobre um grupo, sabe, esses filmes universitários americanos que tem o, as irmandades lá, o
Sorority de mulher, né?
É, mas na verdade é um grupo só de mulheres que cantam.
Cantam a capela.
Cantam a capela. São as Barden Bellas. Barden é a universidade, então as Barden Bellas fazem músicas a capela. E tem o outro grupo rival que é o Treble Makers. Eu gostei do nome Treble Makers.
Aqui me pariu, cara. Não tem nada mais pau fino do que grupo que canta a capela, cara.
Ai, gente, eu adoro. Ai, cara, só os grupinhos da capela. Pau fino, não.
Os filmes são divertidos. É, a história é clichê pra caramba. Muito clichê, muito clichê, muito clichê. Mas assim, o filme é divertido e os arranjos musicais são muito bons.
É, segue a mesma formulinha do Glee, né? É uma pegada bem teen, sabe? Com aquela coisa muito clara dos populares, dos losers. E a galera da música são os caras dos losers. Mas entre eles tem uma coisa dos melhores e dos piores. Vale lembrar que é com o garoto do Modern Family e com a garota do True Blood.
Caraca, o garoto do Modern Family. Quem é o garoto do Modern Family?
Ele é o cara que é a babá.
Ele é o babá.
Não. Eu não vi o Pitch Perfect. Tô falando do que ele faz em Modern Family.
Sim, ele é o babá.
No Modern Family é o babá. Não tem um cara que é o babá?
Brother, não.
Babá. Tem um cara que cuida do filho do casal principal.
Caraca, bicho. É, em que temporada é isso? Eu não vi esse cara. Como assim?
Cara, vamos lá. É. Ah, tem a Hayley.
Aham.
Tem um carinha que paga pau pra tal da Hayley.
Que nos últimos episódios apareceu até o inverso. Ela começou a gostar do cara.
Porra, eu só vi até a quarta temporada, cara.
Cara, a porra da Sofia Vergara não tem um filho, caralho.
Ah,
o bebê.
Tem.
Uhum. Essa porra desse bebê tem um babá. Este um babá.
Então tá, eu não vi ainda isso.
Gosta da Hayley.
Um babaca também?
Esse um babá é o cara dos Troublemakers.
Entendi.
Mas o que eu ia falar em relação ao lance da história, que é bem adolescente e é bem esses conflitozinhos de grupinho, dos populares, mas ainda assim é um estilo assim que dá pra ver que eles mesmos não se levam tão a sério assim. Porque
é um pouco zoado.
Eles vão pra um lugar tão exagerado que você sente que eles mesmos estão zoando a cultura deles, né? Esse tipo de coisa. Assim, as piadas são tão nonsense.
Mas Marcela, acho que isso é legal porque acho que esse foi um dos motivos que o filme fez sucesso, porque
sim,
é um filme que
não se leva
zero a sério, sabe que é um negócio que é beira o ridículo.
Exatamente, mas é por isso que é legal, é por isso que é bom.
Inclusive a atriz, teve duas atrizes que sobressaíram muito nesse filme, né? Um foi a Anna Kendrick, uhum, que é a nova namoradinha da América, já que a gente falou da linha feitinha da América, Anna Kendrick é a nova.
Uma pausa pra falar da Anna Kendrick, porque assim, a primeira vez que a Anna Kendrick assim, apareceu, ela apareceu no Crepúsculo 1, ela era isso. Garotinha chata, amiga da garota do Crepúsculo, ela era tipo coadjuvante total, completamente desprezada, e aí logo depois ela foi indicada ao Oscar por aquele filme que ela fez com George Clooney, que ele andava de avião pra caramba, que ela era, não sei se ela era, lembra? Que
ela era Nas Alturas, Amor Sem Escalas.
Amor Sem Escalas, exatamente. Aí ela foi indicada ao Oscar, e aí ela bombou muito, e aí ela fez o Pitch Perfect, ela fez o Into the Woods, e tem um outro musical também que eu adoro, que chama The Last Five Years, que foi adaptado pro cinema e que vai lançar também esse ano.
Você tem razão, o filme que ela realmente se sobressaiu foi o filme com George Clooney, mas o engraçado é que ninguém esperava que ela fosse uma puta cantora.
É, uh-huh.
E ela é uma puta cantora, tanto que depois no Oscar, não sei se foi do ano passado, ou retrasado, que o Hugh Jackman tava apresentando, o Hugh Jackman, numa, obviamente ensaiado, mas o Hugh Jackman cantando, dançando, ele cantando, pega ela na plateia, traz ela e ela arrebenta cantando no palco do Oscar.
O Hugh Jackman ou o Neil Patrick Harris? Acho que era o Neil Patrick Harris cantando e pegou ela e entra o Jack Black pra atrapalhar.
Pode ser, boa.
Eu acho que é porque na época do Hugh Jackman quem tava bombando era
Anne Hathaway. Eu confundi com a Anne Hathaway, né? Que ele faz brincadeira com ela também.
Mas tanto é que esse musical que ela vai fazer agora, que vai lançar em filme, o The Last Five Years, ele é musicalzaço, assim, de tipo, não tem fala, sabe?
Ou seja, tipo que nem Evita, né? Que não tem diálogo, é só música. Eu acho um pouco cansativo quando é assim.
Você evita, né, Gigi?
E a outra atriz que também que foi, não, essa foi lançada nesse filme foi a Rebel Wilson, que é uma atriz australiana, que é a Fat Amy.
Ela é muito engraçada.
É muito engraçada. E ela é o exemplo máximo do não se levar a sério, né?
É, sim.
Não, ela totalmente se sacaneia. É
ela,
muito legal.
Não, na apresentação dela, quando ela fala, eu sou Fat Amy. Ué, mas peraí, você se apresenta como gorda? Sim, porque eu sei que vocês vão fazer isso pelas minhas costas, então já começa logo pela minha frente.
É, não. E falar, assim, eu li no IMDB que muitas das cenas dela era improviso, sabe? Inclusive, a relação, porque aí no Pitch Perfect 2, ela meio que tem uma relação estabelecida com o menino dos Troublemakers. E essa relação foi criada no 1, mas tudo com o improviso dos dois. Só que o pessoal gostou, botou no primeiro e aí desenvolveu no segundo, mas partiu de improviso dos dois.
Maneiro. Falando nessa relação entre os dois, o cara que faz o líder dos Troublemakers, pelos clichês que a gente conhece de filmes, não funcionava muito bem, porque ele é o cara que é o líder do grupo vocal e ele tira onda de eu sou o popstar...
macho alfa.
O baixo alfa. É. Não, cara, você não é um macho alfa, você canta no grupo vocal. Você tem seu valor, mas você não pode tirar uma onda de macho alfa.
É, no primeiro filme, quando os meninos que chegam, os novos, né, na faculdade, quando eles chegam, e aí aquele que já é fã deles, que quer muito entrar, ele fala assim, olha, tá ali, aqueles ali são os Troublemakers, e aquele ali é o fulaninho. É o mais cool que você pode ser amongst the nerds. Tipo assim, é muito maneiro, porque ele já coloca isso.
É o máximo
isso.
Que você vai chegar nisso, né? Vocês lembraram agora dessa questão do Troublemaker, né? Esse nome que é interessante. Eu lembrei de como eles faziam esses joguinhos de palavra. Por exemplo, tem uma hora que eles tinham que se referir a uma madrasta e eles chamam de, em vez de Stepmother, chamam de Stepmonster. É uma jogadinha. Só que o grande gol foi como eles traduziram, como eles legendaram, né? Eu não vi dublado. Mas como eles legendaram isso. Então como é que você transforma madrasta, que é Stepmother, em Stepmonster? Ou seja, chamaram de Madrácula. Puta que maneiro, hein? Não tem como pensar em nada melhor que isso, cara.
É engraçado que o Troublemakers, que é um nome até legal, mas assim...
Madrástica.
É. Mas o negócio do Troublemaker, você imagina, é um nome que os caras super nerds cantando na capela, tentando ser cool, né? Tipo, trying too hard to be cool, né? Somos os Troublemakers.
Os encrenqueiros. Agora, Marcela, me esclarece um negócio que a gente entende que é cinema, a gente entende que as coisas têm que funcionar daquele jeito, então ok. Mas assim, no primeiro filme, eles inventaram um subterfúgio pra funcionar, porque o grupo é só de meninas, meninas não têm vozes graves, então elas não conseguem cantar todos os arranjos porque falta uma voz grave. E aí uma das meninas tem um problema na voz e ela tem que operar, e aí quando ela opera, ela consegue fazer o grave. Até aí eu comprei. Só que aí, no meio da música, ela canta o agudão e, de repente, vai pro grave? Isso aí, olha, é possível? Porque, assim, eu entendo que ela consiga ter uma voz grave depois da operação, mas ela não ia mais conseguir fazer aquele agudo.
Assim, é raríssimo, alcance, mas né? Tem, sabe? Por exemplo, é porque agora a Mariah Carey tá cagada, mas no auge, a Mariah Carey, ela tinha quase 4/8 de extensão vocal.
Isso significa que ela vai desde o grave até o agudo golfinho.
Tipo um Fred Mercury?
Tá lá no gravão. Então, assim, é possível. Tem cantoras que conseguem, mas, assim, não é qualquer um, não.
O arranjo ficou legal e tal, só que eu acho que ia ser mais convincente se ela mudou a voz, então agora ela vai falar sempre grave, beleza. Então ela vai ficar só com baixo. Tinha uma lá assim, pra fazer o beatbox e a outra pra fazer o baixo. Ok. E as outras todas cantam a harmonia.
Eu não tenho conhecimento médico pra dizer se uma pessoa que operou nódulos vocais, depois que ela sai dessa operação, ela perde os agudos. Mas que é possível uma pessoa ter agudíssimos e graves, bem graves, é possível. Agora, entrando nessa seara de coisas bizarras e impossíveis, o mais surreal é quando eles têm essas batalhas que tem que improvisar. As harmonias.
Isso,
e todo mundo
isso.
Entra perfeito, 100%.
E uma pessoa entra no improviso e todo o resto entra harmonizadinho, bonitinho. Assim, as cenas são do cacete. Tanto no primeiro filme quanto no segundo, as cenas dos duelos são muito boas. Só que a gente sabe que aquilo não é improviso nunca.
Ah, não. A não ser que eles estivessem improvisando dentro de uma melodia pré-combinada.
Cara, não. Mas mesmo assim não é daquele jeito.
Na estrutura que eles vendem no filme não funciona assim, Caruso. Você tem quatro grupos diferentes. Aí um tá cantando uma música e o outro tem que pegar uma palavra da música do outro e entrar em outra música. Uma pessoa do segundo grupo entra na música e o resto entra junto. E pra você entrar todo mundo cantando uníssono, tudo bem, ok. Agora pra você entrar harmonizado, com, sei lá, 10 vozes diferentes harmonizadas, tudo direitinho.
É bom e velho. A suspensão de realidade.
Mas assim,
né?
Isso aí, exatamente. Como a parte musical dessa cena é muito boa, eu perdoo isso.
E você falou do segundo, acho que não vale a pena de gastar muito tempo no segundo, porque o segundo é praticamente o primeiro. É como o Se Beber Não Case, que é o primeiro, o segundo é igual ao primeiro, a diferença é ele troca Las Vegas por Bangkok, mas é o mesmo filme.
O que vale ser falado do segundo é que é o primeiro filme dirigido pela Elizabeth Banks.
Vocês sabiam disso?
Elizabeth Banks, ela tinha dirigido um curta num filme de comédia ruim pra caramba.
A Elizabeth Banks, a atriz?
A atriz Elizabeth Banks, ela mesma.
A namorada do
Alec Baldwin.
Do Alec Baldwin.
Isso.
Ela dirige o 2 ou o primeiro?
O 2.
E outra coisa que eu ia falar também, a diferença assim do primeiro pro segundo, é que no primeiro, quando as belas estão fazendo as apresentações, geralmente elas fazem sempre aquele mesmo mashup que tem o I Saw the Sign, não sei o quê.
Isso.
E aí no final tem aquele mashup irado, né? Tipo, que é quando elas... né, ganham um concurso e tal. Mas no segundo, desde o primeiro mashup, já são todos já mega blaster elaborados, assim, super diferentões. Eu acho que o segundo é mais rico nesse quesito mashup.
É, eu achei o primeiro, eu achei mais original, apesar de ser uma meio cópia do Glee. Eu achei o primeiro mais original porque tinha várias coisinhas, como a gente comentou aqui, de não se levar muito a sério, da história dos mashups, a capela, etc.
O segundo
eu só achei que foi os caras tentando repetir a fórmula, óbvio que eles melhoraram várias coisas da fórmula, a história, inclusive, dos arranjos. Mas pra mim foi... eu perdi a surpresa do filme, né?
Eu lembrei que no primeiro, a Fat Amy, tem uma hora que a gordinha, negra, vai falar assim, tem uma coisa a confessar. Aí ela fica falando que ela é lésbica o tempo todo. Aí ela manda um, let's be honest. Eu ri muito nessa hora, muito.
Eles têm um joguinho de palavra muito bom, né?
É, muito bom.
Falando da Cup Song, né, que eu cantei no comecinho, na abertura do podcast, porque essa música, na verdade, ela é antiga, e essa brincadeirinha do copo é uma brincadeira de criança e tal, e ela misturou, só que depois desse filme, esse negócio virou uma febre. Se você procura no YouTube Cup Song, tem, tipo assim, tem gente fazendo sozinha, tem gente fazendo em grupo, tem gente fazendo com dois copos, tem remix do Cup Song. Virou uma febre essa coisa.
Na minha época, brincadeira de copo tinha uma outra conotação, né? Uma coisa mais sinistra.
Agora, cuidado quando for na internet procurar cup alguma coisa, hein?
Basta se juntar duas garotas e um copo.
Duas garotas e um copo. Toma cuidado quando você for procurar
isso. Então, quando você for fazer procura por Cup Song, é um copo para cada um.
Mas, ó, eu vou te falar uma coisa que foi boa nesse primeiro filme. Tem uma hora que os caras estavam... o casal, né, de protagonista, tava lá conversando sobre filme, e ela fala que não gosta de filme de ficção, porque, sei lá, é tudo muito previsível e tudo mais. Aí o cara fala assim, pô, peraí, quer dizer que você sacou de antemão que o Darth Vader era o pai do Luke? Aí ela fala, Darth Vader é pai em alemão, cara, o nome do cara é Darth Pai. Antigo desse podcast, tá careca de saber que o filme que eu mais vi em toda a minha vida, sem exagero, foi Os Irmãos Cara de Pau. Blues
tá
Brothers.
Brincando. Eu me amarro nesse filme, cara.
Tipo, não é o filme que eu mais gosto, claro, tá longe. Nem é um filme muito bom.
Mas é o filme que eu mais vi em
toda a minha vida, cara. Inclusive, eu vi de novo essa semana, só pra poder gravar podcast, só como desculpa. Tipo, não precisava, mas falei, não, tá na hora de rever de novo.
Sabe que é engraçado? Eu me lembro de criança. Sabe quando você tem aquelas memórias que você meio fuzzy, assim? Eu me lembro de um filme que eu assisti que me dava uma vontade imediata de brincar de carrinho. E era Blues Brothers, cara.
De jogar os carrinhos pra final.
De jogar os carrinhos pra cima.
Fazer rampa, os carros se fuderem e tal.
Cara, o pior é que eu conheço o Gustavo há 26 anos e há 26 anos ele fala que gosta dessa merda desse filme e eu acho um lixo.
Alguém em 40 Leandro, minutos vai. Falando de Pitch Perfect vai falar que Blues Brothers é um lixo?
Né, cara? Pô,
porra, não seu Pitch fode. Perfect. Tem que falar, não fode a capela pra você. Não fode, não fode, não fode.
Vou repetir uma história aqui que eu já contei em outro podcast, mas eu vou fazer a versão
e
curtinha.
Ih, fudeu, acho que o filme mudou sua vida. Você estava vendo Laranjeiras.
Mais uma vez,
virou um catete.
Não, é possível que o Blue Brother mudou sua vida também.
Não, o Blue Brother não mudou minha vida, mas é o seguinte, eu tava viajando, era 88...
E sobe a música triste de novo.
Eu estava na Austrália numa excursão, e aí tinha um videocassete no ônibus e ficava passando, e eu tava vendo filme divertido, mas que filme é esse? E eu comecei a ver um monte de gente conhecida no filme, um monte de ator famoso, e peraí, que filme é esse? Aí quando passaram os créditos, cara, que filme é esse? Que tem um monte de gente, tem Steven Spielberg, tem Carrie Fisher, tem o Frank Oz...
Ah, não,
Oz,
para que
tem...
você reconheceu o Steven Spielberg, não, você não reconheceu.
Nos créditos, é nos créditos, na hora dos créditos, porque nos créditos, na hora que aparece todo mundo, mostra o nomezinho.
Aí ele reconheceu as letras que se juntam e falam Steven Spielberg.
Essa história que ele contou, parece, você lembra episódio de Friends, que tem o Joey contando a história que ele contava pra pegar a mulherada. Eu tava backpacking em Barcelona. Eu tava backpacking na Austrália.
Não, calma aí, o Elvis não tem nenhum filme cuja história seja, tava passando no cinema, eu assisti. Não, toda a história tem uma volta do caralho, foi não, até a Austrália.
E nunca, eu tava assistindo na Tijuca, é sempre também em Londres. Eu tava na Nova Zelândia.
Você não assiste Tela Quente?
Não, Austrália não tem.
Eu não tinha me ligado que Blues Brothers era irmão os cara de pau. Aí é que tá. Eu saí procurando Blues Brothers. Não existia internet na época, caramba.
Não existia. E o mais legal é que nos anos 80, no final dos anos 80, começou a ter a propaganda da C&A em cima do filme dos Blues Brothers.
Caraca,
mas vocês não sabiam, né?
É mesmo.
Abuse, use, C&A. Abuse, exatamente. Use, C&A.
Aquele negão, ele faz como se fosse o...
Cab Calloway.
Exatamente. E na primeira versão dessa propaganda, apareciam os irmãos cara de pau. Só que depois eles saíram, né? Depois ficou só o negão.
Não, Caio, eu gosto muito, muito desse filme. Eu ainda gosto desse filme.
Eu duvido que você assista esse filme hoje e ele passe na regra dos 15 anos.
Passa na regra dos 15 anos, cara. Eu assisti esse filme há pouco tempo. Cara. Tô louco pra ver esse filme de novo.
Pô, vou rever.
Já botei já na fila do Netflix também. Eu tenho esse filme. Eu vejo ele, tipo, porra, de, sei lá, de 5 em 5 anos, pelo menos. E assim, eu entendo o que você tá falando, Leandro. Ele é mais lerdo. Ele é um filme da década de 70. Ele tem os momentos lerdos. Mas eu acho que... ele dá a volta nesse sentido, entendeu? Tem uns momentos lentos. Acho que teve algum momento ali, depois, 10 anos depois do filme, que ele ficou lento, mas depois é tão lento que é hilário, cara. Os tempos que demoram.
O que eu posso falar com a cabeça da semana passada, eu reparei até mais nesses detalhes. As cenas são um pouco lentas demais. Tipo assim, sabe quando acabou a piada? A cena podia ter cortado já, mas eles insistem, sei lá, em mais alguns segundos... Isso estraga o time da piada. Hoje
mas é aquele
outro
filme que funciona muito bem com maconha, porque você entra num ataque de bobeira e as relações estendidas e tal. Mas eu nem fumo maconha.
E o filme tem mais de 2 horas, né? É, isso atrapalha.
Eu só confio no gosto cinematográfico da Marcela, e pelo tanto que ela tá falando sobre esse filme, vocês imaginam.
Os pais dela não se conheciam. Não. Né, porque esse filme foi
Marcela vai ver e vai tirar tema disso aí. Vai ver e vai falar. É um filme, ele é engraçado, mas ele por conta, eu acho, até desse tempo, ele alcança aquele lugar do engraçado esquisito, sabe? Um engraçado estranho, assim.
Eu vou aproveitar, então, até essa deixa e fazer a sinopse. Olha como é que é um filme simples. É a história de dois trambiqueiros, que seria o Jake e o Elwood, que eles precisam pagar a dívida de um orfanato, que foi onde eles cresceram, que era de, acreditem, $5,000. Ou seja, era uma quantia impensável pra época, e a dona do lugar se recusa a receber dinheiro ilícito. Então eles têm a ideia de juntar uma banda, que é uma banda antiga deles, tipo assim, cara, vamos fazer um show pra conseguir arrecadar $5,000. E o filme inteiro se passa com eles tentando, primeiro, convocar a banda de novo, aí a gente vai tendo as músicas e tudo mais. É. Ao longo desse processo, eles vão arrumando confusão com vários grupos diversos, os nazistas, os policiais, os músicos. Cada hora que eles passam por um lugar, eles criam um caso com um grupo de pessoas.
Eu me identifico muito com isso.
E no final, todos esses grupos se juntam de uma vez só e tem uma grande perseguição de carro. É o que permeia, o que costura o filme inteiro. É. Então o filme inteiro você fica vendo os carros sendo quebrados.
Perseguição e boas músicas, né? São as músicas excelentes.
E boas, né? Além do Cab Calloway, tem o James Brown, o Ray Charles e a Aretha Franklin.
Johnny Hooker.
Não, os músicos todos são excelentes, são músicos de verdade e tal.
Agora, era a banda Blues Brothers, né?
Tem uma história antes da história do filme, né? Porque são personagens que foram criados pro Saturday Night Live. Isso. Eu cheguei a ver esses personagens funcionando no Saturday Night Live. Tá na minha lista de coisas a fazer ver as primeiras temporadas do Saturday Night Live na ordem. Eu vi a primeira inteira, mas eles não chegaram a aparecer ainda. E os personagens, o Jake e o Elwood, os Blues Brothers, os irmãos cara de pau em si, os dois, eles exalam essa coisa, eles têm uma química, eles têm uma personalidade, um tipo, que você vê que é uma história meio pregressa, que você vê que é bem, muito bem construído, e não é, não dá pra você explicar, não é tati-bitati, eles têm um carisma muito particular,
os dois,
e uma graça muito particular.
O John Belushi e o Dan Aykroyd trabalharam várias vezes juntos no Saturday Night Live, e em outros filmes, e assim, eles só pararam de trabalhar juntos porque o John Belushi morreu.
O John Belushi morreu. E o Dan Aykroyd tem nos extras do uma edição nova do DVD e tal, contando que o John Belushi era realmente muito porra louco. O John Belushi é extremamente rock and roll nesse sentido, e nego fala que eles iam gravar, chegava no set, cadê o John Belushi? Aí procura o John Belushi no trailer dele, ele não tá no trailer dele, procura no trailer de todo mundo, ele não tá, caralho, o John Belushi sumiu, não está em nenhum local à vista. E aí o Dan Aykroyd, que já conhecia o John Belushi há um tempo, fala, cara, vamos fazer o seguinte, vamos começar a bater na porta das pessoas aí em volta. O nego vai batendo na porta da casa de cada um, até que uma hora não dá outra. Abre a porta e aí uma senhorinha olha pros caras e fala, ah, vocês são do cinema, né? É, ele tá aqui no sofá, o amigo de vocês. Porque o John Belushi era tão queridinho da América nessa época que ele uma hora chegava, tomava uma reta, entrava na casa, a pessoa falava, tem comida aí? Tem. Entrava, ele entrou na casa da mulher, abriu a geladeira, fez um sanduíche e dormiu no sofá até o dia seguinte. E nego, pô, recebia, porque sabe quem é o John Belushi. E o cara era loucaço e fazia essas paradas.
E quem ficou arrasado com a morte do cara era a melhor amiga dele, que é a Princesa Leia, que era o Richard.
Que ah, eu não sabia outra, que ela era a melhor amiga dele.
Outra drogadona, os dois. Ah. Os dois,
caraca, também.
Ela
não quase sabia,
morreu
não.
Também de overdose por causa ela da companhia dos dois.
Ela fala, eu não assisti, mas ela fala muito sobre essa vida dela no stand-up dela chamado Wishful Drinking.
Gente, a Princesa Leia tem um stand-up.
Tem. É, não é exatamente um stand-up, né? É mais tipo um monólogo, assim, tipo uma peça de teatro. Que parece que é bem legal, é bem interessante esse Wishful Drinking.
É, eu já ouvi falar.
Agora, eu sou tão fã do Blues Brothers que eu usei na abertura do Comédia em Pé, uma das aberturas da música deles. Depois do programa, depois do filme, eu catei os CDs deles todos. Os CDs são todos muito
tem
legais.
CDs muito bons, pois é. O muito CD em si, bons, só de música.
Eu tinha um LP, cara. Vocês têm noção do quanto
eu
tempo eu gosto.
Até
eu
hoje, eu tenho uns três CDs eu que já eu comprei... volto e meia, boto no carro pra viajar, que é ótimo.
Pois é, eu já comprei CD de música que é da banda Blues Brothers, não é do filme.
Então, assim, também, que eles saíram fazendo show e tal. E aquela abertura do Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the United States of America. And indeed, you have congregated here at this time. And we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show. And please remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all the same. You.
Porra,
porque eu decorei essa parada e eu abri o Comédia em Pé todo dia falando, boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao teatro, não sei o que, e aqui estamos agregados nesse momento para celebrar o nascimento de um tipo de comédia contemporânea. É o tipo de comédia que historiadores no futuro distante podem classificar como uma moda passageira do século XXI, mas hoje ela está viva e reunidos essa noite apenas para o vosso entretenimento, senhoras e senhores. E minha cabeça pensava, The Blues Brothers, mas eu falava, Comédia em Pé.
Vale lembrar que o filme foi dirigido pelo John Landis, que tinha um pé na comédia, um pé na música e um pé no terror. Tanto que foi ele que dirigiu o videoclipe do Thriller, do Michael Jackson.
É verdade.
Ele fez
é verdade.
Trocando as Bolas, fez Lobisomem Americano em Londres, fez Irmãos Cara de
Pau. Não foi ele que fez Gremlins? Não foi? Era dele?
Não, o Gremlins era do Joe Dante.
Ah, verdade.
Agora... Mas assim, ele fez um monte de filmes nessa onda de entre terror, musical e comédia. Assim, a carreira do cara nos anos 80 era muito legal.
Caruso, sabe como é que é Irmãos Cara de Pau em Portugal?
Não.
Dueto de corda, assim que eles traduziram lá.
Sério mesmo?
Sério, cara.
Que bosta, isso, cara. Né?
É, mas melhor do que os Irmãos Azuis.
Bom você ter colocado isso. Se você for pensar bem, a música que os Blues Brothers cantam não é blues.
Não.
É um soul.
É soul.
É um rhythm and blues. Porque
inclusive
o blues...
tem I'm a soul man.
Exatamente.
Soul man.
O blues é uma coisa muito mais melancólica, muito mais triste, por isso que é o blue. Não tem nada a ver com azul, né? O que eles tocam é uma coisa muito mais pra cima.
É, mas eu acho que tá lá dentro do espectro lá, né? O rhythm and blues. Agora, voltando a falar do filme, o filme em si, de novo, volto lá a concordar um pouco com o Leandro, só pra não deixar ele tão de fora, tanto quanto eu fiquei no Pitch Perfect. É, ele tem essas leis, mas você pode ver o filme também bem como pequenos clipes, assim, pequenos esquetes. Que ele tem cenas, esquetes muito divertidos, ou pela música, ou pela graça da parada. Tipo, ele na igreja tendo a revelação de que ele tem que juntar a banda.
Cara,
a
revelação essa cena de Deus, é muito boa.
Aquela cena é muito legal. E dá pra você ver ela destacadinha, que é ótimo. É um filme que você vê no YouTube
todas.
Tranquilamente.
As músicas todas você vê essa
destacada. O padre é o James Brown, cara.
O Ray Charles testando o teclado na loja.
A Aretha Franklin não deixando o marido dela sair, né?
É, não, ótimo. Não, esse do flash mob, que nego monta o flash mob, desmonta o flash mob como se nada tivesse acontecido. Assim, você vê uma parte dos musicais que nunca aparecem, que é a galera desfazendo no musical. Todo mundo meio que fingindo que nada aconteceu e tal. Muito legal.
Agora vamos falar mal de uma coisa. Vocês viram...
Bora, vamos falar mal de Pitch Perfect.
E Marcela, voltamos.
Vocês viram a continuação, Os Irmãos Cara de Pau 2000?
Pô, 2000 é caído, né, cara?
Putz, cara, onde tem? Eu tô louco pra assistir a continuação.
Eu vi uma vez só e não quis rever.
Isso ele é mais uma celebração, assim. É, tipo, exatamente. Vamos relembrar o primeiro filme.
Botaram o John Goodman no lugar do John Belushi.
Exato, isso aí já tira um pouco da graça, né?
É.
O orçamento desse filme, ele foi de US$27 milhões. Aí eu penso, cara, metade deve ter sido pra cobrir os carros que quebravam, né, cara?
Isso.
É mesmo, essas cenas são muito legais, cara.
Cara, porque tem uma hora que você para assim, meu Deus, para de quebrar carro, cara.
E quebra tudo em volta, né? Tipo,
muito exagero. O carro voando no fim, aquele carro voando
caralho,
muito alto, cara.
É muito alto. E parece a batalha do Super-Homem com o General Zod, assim, é muito...
Não, e você lembra qual é a primeira cena, a primeira perseguição do filme? Aquela que tá esquentando o filme. Nem começou, é só com dois carros. Porque as perseguições são sempre os irmãos Caras de Pau fugindo de 500 carros. É nesse nível. Mas a primeira perseguição, que é só pra aquecer, é de dois. E é dentro de um shopping, cara. Os caras estão correndo pelas lojas e começa a quebrar tudo dentro do shopping, cara.
Não, tem umas quebra-quebra desnecessárias. Desnecessário, tipo, os caras viram na vendinha.
Demais.
Vamos nessa?
Bora. Que vem os códigos, ó.
Desses filmes meio Sessão da Tarde, tem um filme que eu considero meio Neo Sessão da Tarde, que eu nem sei se passa Sessão da Tarde ainda e se passa esse filme, mas que eu adoro. É um filme bobinho, despretensioso, mas muito legal, que é Escola do Rock.
Cara, eu adoro a Escola do Rock, velho.
Eu adoro também.
Esse é um filme com o Jack Black, com aquela pegada bem, tipo...
Bem Jack Black.
Não é bem Jack Black, não, porque o Jack Black tem uns filmes muito nada a ver, né?
Ah, não, é igual, é a mesma coisa, cara. Eu vi esse filme anteontem, uma parte, e aí porque vocês insistiram muito, eu completei pra ver hoje. E é ruim demais esse filme,
não, para,
cara.
Para, GG, não é ruim demais, Não, GG, senta lá.
Cara, olha só.
Deixa eu fazer uma medição de Jack Black, porque eu acho que existe 50 tons de Black, entendeu? Você tem Gulliver.
Gulliver é ruim pra caralho, velho.
Pois é, você tem aquele outro do El Nacho Libre, que fala tudo com um sotaque espanglês bizarro. É engraçado, mas é estranho e bizarro e tal. E você tem esse, por que eu acho que é uma gradação diferente dos filmes Jack Black? É uma clássica história dessa de professor que acaba sendo motivado pela turma e motiva a turma a fazer uma parada fora do normal ali, né? Tipo, meio aquele filme da Michelle Pfeiffer ou Sharon Stone, não? Mente Perigosa, sei lá.
Mente Brilhante,
enfim. Um esqueminha assim, só que muito mais inofensivo e muito mais... Disney friendly, né?
Você pode comparar com aquele da Whoopi Goldberg, cara, que também é com igreja aos contando.
Mudança de hábito, né?
É isso.
Vale lembrar que o Jack Black também tava no Alta Fidelidade. E também funcionou muito bem no Alta Fidelidade.
Mas aí não é Alta Fidelidade não é um filme Jack Black. Ele tá participando. Aí ele
nem lembrava que ele tava lá.
Não, mas galera, mas no Alta Fidelidade é onde que o Jack Black meio que se lançou, né? E aqui, esse estilinho Jack Black. Que eu concordo com o Gustavo e com o Caruso, que quando ele exagera muito, fica realmente muito ruim. Mas eu ainda acho que o School of Rock bebe um pouco no que ele lançou ali no Alta Fidelidade, expande, mas fica dentro do Jack Black, que é legal, galera. Vamos lá.
O que me incomoda no Jack Black é o exagero, cara, que ele dá, é o overacting, sabe? Que ele tem nas coisas.
Ah, concordo. Uh-huh. Concordo que
mas
ele é
exagerado. Mas é o estilo dele, cara.
Mas eu descobri que eu não gosto desse estilo. Eu acho até ele fazendo King Kong, que deveria ser um papel mais sério, o cara tá exagerado demais. Então, assim, eu não consigo assistir uma coisa que ele faça e gostar.
Isso é racismo, GG. É porque ele é black.
Ai, meu Deus. O que eu acho é isso. Ele serve pra alguns papéis em algumas dosagens. Tipo, eu acho que no School of Rock ele funciona perfeitamente, porque ele não tá tão exagerado. O tom que ele usa ali é bom, mas, por exemplo, eu também ia falar do King Kong. Ali, tipo assim, foi totalmente infeliz escolher ele pra fazer aquele papel.
Ele era melhor fazendo o King Kong.
Mas galera, mas o estilo do cara, o que ele vende como entertainer é esse exagero. Por exemplo, ele tem uma banda de rock, que é o Tenacious D, que é sensacional, cara, mas é de exagerado, é teatral. Uhum.
Mas vem cá, e o filme do Tenacious D, eles têm um duelo com o diabo, que é o Dave Grohl do Foo Fighters.
Cara, é muito bom. Gustavo, bota um trechinho de uma música. Bota um trechinho do Wonderboy do Tenacious D, só pra galera saber o que o Thiago tá falando, vai. O Wonderboy e Young Nasty Man joined forces. They formed a band the likes of which had never been seen. And they called themselves Tenacious D. That's right, me! FDG! That's me!
Tem uma parada que eu acho importante falar desse filme, que eu acho que tá relacionado a isso que a gente tá falando, das gradações de Black, e por que que eu, Marcelo e Leandro, e
eu
o
Elmo, também.
Aliás, todo mundo, menos o GG, concordamos que é a gradação ideal de Jack Black pra esse filme, que esse filme foi escrito pelo vizinho dele. Esse filme tem uma história curiosa, assim. É um script escrito pelo vizinho, que nunca tinha escrito cinema nenhum, que sabia que morava do lado do Jack Black, falou, cara, esse filme, essa ideia de filme que eu tenho, é a cara, escreveu pro Jack Black, é a cara dele. Não é um filme idealizado pelo Jack Black, não é um filme com essas ideias loucas de tipo de aí eu posso ser um gigante no meio de uma terra de gente pequenininha, sabe? É um filme que se utiliza bem da Jack Blackness que ele tem pra oferecer. E aí pegou exatamente esse background dele de Tenacious D, sabe? Que ele tem uma paixão por rock e colocou ele com um bando de criancinha e tal tentando instilar essa paixão que ele tem nessas crianças e tal. E eu acho que funciona bem.
E detalhe que o nome do cara é Mike White, que é o vizinho do Jack Black. É sério mesmo. Agora, o diretor é o nosso amigo Richard Linklater, que tava lá no Boyhood. Antes do Boyhood, quer dizer, na época do Boyhood, de repente, né?
Porque outro demorou. Filme que eu acho chato pra caralho esse Boyhood, tá?
Ai, mas, cara, é um filme que, assim, você vendo despretensiosamente o Escola do Rock, né? Você, sem esperar muita coisa e tal, eu acho ele muito divertidinho, eu acho ele muito legal. E tem uma coisa, fora a questão do rock em si, tem uma coisa que me encanta muito, que é a questão do professor, sabe? O professor, quando ele tá empolgado com um determinado assunto, eu acho, eu acredito nisso, ele consegue empolgar as pessoas. É bem legal pra quem dá aula e tal, você, eu acho que fala num outro lugar também, assim.
Mas é uma coisa clichê, né, cara? O que tem de filme que faz isso, ele não é melhor por causa disso. Pelo contrário, na verdade, ele se pega muito nisso e perde coisas mais, assim, mais óbvias. Por exemplo, aquela hora que a fraude foi descoberta, né? A polícia foi lá na escola e tirou ele da sala, aí ele sai correndo. Ou seja, ele foge da polícia e os caras não vão na casa dele procurar se ele tá lá pra prender o cara por, sei lá, falsidade ideológica? Não. Ele fugiu e aí beleza, ele tá lá na casa dele dormindo.
Mas ele não foi acusado de falsidade ideológica. Claro, ele só foi tirado, cara, da escola. Não foi.
Não,
a polícia,
cara,
apareceu lá pra tirar da escola. Ninguém, não apareceu advogado falando, isso aqui, não tem.
Não, não, pera, se você chega no ponto da polícia, não importa que a denúncia já houve. Tanto que a humorista
tava lá. A polícia pode aparecer simplesmente porque você você liga pra polícia e fala, tira um cara daqui que eu não quero aqui. Só isso.
Quer dizer que os Blues Brothers podem destruir aquela porrada de carro e tá beleza, e a polícia tem que pegar o Jack Black em casa.
Gente, é um filme.
Mas era outra pegada, era proposital, cara.
É de mentirinha.
E aí os pais chegam na hora que as crianças estão começando a cantar. Ah, não, gente, porra, mas é muito clichê, cara.
Ah,
muito.
Mas é, cara, é sessão da tarde.
Deus Ex Machina.
Agora, uma coisa legal que tem nesse filme é... Eu tenho o DVD aqui, e nas cenas que tem as crianças tocando, naquela cena que ele bota o pessoal pra tocar Smoke on the Water, não Smoke on the Water, não, Highway Star, aí chega pro teclado de tá, toca um sol e tal. E aí você vê essa cena com comentários do elenco. Porque aí tem os garotos, eles comentando. E aí o guitarrista falando: ah, porque aí o Jack Black veio, falou pra eu tocar isso, mas poxa, ele toca muito mal, eu toco melhor do que ele. Mas no filme ele tem que parecer que toca mal.
E assim, pegando esse gancho de cantar mal, tem uma menininha na turma que ela não fica sendo parte da banda, né? Ela é a manager, a empresária, que é aquela nerdzinha e tal, não sei o quê. Essa menina, de todas as crianças, ela foi a que ficou mais famosinha, né? Que é a Miranda...
Da galerinha Disney,
é,
né?
A Miranda Cosgrove. E ela já cantava quando ela foi selecionada pro filme. Ela é iCarly. E tem uma cena que ela quer cantar pra tentar entrar na banda. E aí ela teve que aprender a cantar errado pra poder... Parecer que ela não sabia cantar. Ela canta Memory. Mas ela já, tipo, ela já cantava. E outra coisa também é que ela era mais novinha de todas as crianças. Tinha umas crianças ali que já tinham, sei lá, 12 anos. E ela tinha, sei lá, 9, não sei. Posso até procurar essa referência.
Eu acho que o baterista era o mais velho.
Cara, eu acho legal essa menininha, porque eu, quando era moleque, cara, eu também não tocava porra nenhuma, mas eu ficava com meus amigos que tocavam, tipo, lembra, Gustavo? Eu filmava os ensaios da banda, eu era o manager da banda.
É verdade.
Eu era o manager da banda.
Era o moleque que podia falar, eu tô com a banda.
É. Não, pois é, não, é claro. Né? É igual, eu tava junto com a galera, né? É o Roger.
E pra você ver que o baixista, ele é sempre o preterido, né? A garota que era baixista da banda, não teve uma única fala o filme inteiro, cara. Em nenhum momento o professor, sei lá, se dirigiu a ela pra alguma coisa, e até mesmo na cena dos créditos, que ele deixa todo mundo dar uma soladinha, o cara cagou pra garota. Era a única que tava ali no meio, ele passou em volta dela, agora você, e cagou pra ela.
Ô Elvis, você tem o DVD, né?
Tem.
Sabe, e aquela cena dos créditos que mostra o Jack Black pedindo pro Led Zeppelin pra poder usar a música?
Aquilo é sensacional.
É muito bom, né? Porque o Led Zeppelin, ele é muito conhecido por não deixar usar as músicas dele em muito filme, né? Então o diretor gravou o Jack Black em frente de 1000 fãs fazendo um pedido pra poder o Led Zeppelin liberar a música, e no final o Led Zeppelin liberou a música. Isso tá no DVD. E me lembrou rapidinho.
E eles não usaram a música, não entrou no corte.
Pois é, ficou no chão da sala de edição, mas foi muito legal. E me lembrou o que aqueles italianos fizeram agora há pouco tempo pedindo Foo Fighters na Itália, né?
Ai, gente, eu achei que era
mil músicos, né?
Mil músicos, é. E a resposta do Dave Grohl, alucinante, em italiano, dizendo pra que ele vai.
Bom, gente, vamos falar agora de um filme que eu acho muito fofo. Fofo é uma ótima classificação para o filme.
Que é o Pitch Perfect 3.
Não. É o Música e Letra, de 2007.
Não é Letra e Música?
Eu acho que é Letra e Música.
Eu achava que era Letra e Música.
Ah, é porque em inglês é Music
and
Lyrics.
Como ela canta em musical, ela coloca a música na frente. Ela acha que é Letra
e Música. Porque em inglês é Music and Lyrics.
Music and Lyrics. Foi mal, galera. Letra e Música.
Devia ter sido traduzido como Cifra Club, né?
Com o Hugh Grant sendo o Hugh Grant. E com a Drew Barrymore sendo o Drew Barrymore.
O Hugh Grant é meio Selton Mello, né? Ele interpreta o mesmo papel em todos os filmes.
É, o Hugh Grant, depois que ele achou esse lugar do cara que é o galanzinho bobalhão, meio atrapalhado, acho que desde Nothing Hill, eu tô tentando lembrar se antes de Nothing Hill ele tinha feito alguma coisa nesse estilo.
Não, foi o que lançou ele. Mas assim, quando você falou que é ele sendo o Hugh Grant, eu achei que você ia falar de alguma coisa nele no banco de trás, de um carro, com uma... Enfim, deixa pra lá, vai.
Ele achou, né? Ele achou um personagem que funciona bem com ele. Agora, por outro lado, cara, a Drew Barrymore, pra mim, podia ser uma categoria de filme. Você tem suspense, você tem drama, e você tem filmes de Drew Barrymore.
É, isso é verdade.
É impressionante, cara. Todos os filmes dela são iguais.
Mas Gustavo, acho que o ponto dela foi legal, porque o Hugh Grant é exatamente assim também. Você não conhece nenhum outro filme dele que ele não fez esse jeito.
Agora, verdade. O Hugh Grant é tão Hugh Grant que no Agente da Uncle, que ele faz um papel diferente, é o Hugh Grant fazendo aquele papel. Não é o inglês charmoso e tal, mas é a mesma coisa de sempre.
Bom, mas enfim, voltando à letra e música, o filme conta a história de um cantor, compositor, que foi muito famoso na década de 80. Ele tinha uma daquelas boy bands.
Não, não era boy band, não. Era uma banda de pop de One Hit Wonder. Teve um
hit só. E na verdade, a boy band dos anos 80.
E na verdade não era uma banda, era um duo. Era como o One, do George Michael. Na verdade é uma paródia do One do George Michael, que também só teve um hit, né? Só, depois os outros foram só do George Michael.
O nome dessa banda era pop, né? Na ficção.
É. Na história, isso aí já é o passado dele, né? Isso é o passado dele. Ele atualmente tem uma carreira meio falida, né? Que ele é considerado uma subcelebridade, né? Meio ultrapassada. Só que ele continua compondo pra artistas novos. E aí pedem pra ele comprar um novo hit pra uma menina que é tipo uma Britney Spears da vida. E ela quer uma música nova, assim, assado. E ele fica de fazer, né? De compor essa música. Só que ele precisa de um letrista. E a Drew Barrymore, na verdade, ela aparece como a cuidadora das plantas da casa dele.
Que é um fracasso, ela, né? Na tarefa.
É, ela é muito ruim, né? Ela molha plantas de plástico, dá pra ver isso no trailer. Só que ela também é escritora e tem uma hora que ele tá começando a compor e aí tem um cara esquisito, que é o primeiro letrista, né? Que ele chama pra trabalhar e ele não gosta de nada que o cara fala e a Drew Barrymore começa a soltar umas coisinhas assim de brincadeira e ele gosta, ele fala, ah, então por que você não escreve a música comigo? E aí é aquela clichêzada de que eles vão começar a trabalhar juntos e vão se apaixonar e não sei o que.
Filminho Drew Barrymore.
Drew Barrymore com Hugh Grant.
Vale só deixar claro que a Britney Spears, né, no caso, ela fez essa mesma proposta pra 5 músicos e falou o seguinte, quem fizer a melhor música com o título Way Back Into Life, ou seja, tinha até o título já pronto.
É Way Back Into Love.
Way Back Into Love.
Ah, Into Love? Ah, tá, beleza. É Way Back Into Love. Quem fizer essa melhor música vai participar com ela no show e entra no CD. Então era a chance do cara, vou sair do meu ostracismo e vou ter um, sei lá, um glimpse
então,
de...
Então, o que você tá falando é que ela fez basicamente um pitching pra uma galera esperando que alguém desse uma resposta perfect pra ela.
Meu Deus.
É, vale dizer que o clipe que eles fizeram, emulando os anos 80, é sensacional.
Sensacional.
E tem piada interna pra tecladistas, porque o Hugh Grant aparece tocando 2 teclados, que é um Yamaha DX7 e um Roland D50, que foram os teclados mais usados durante a década de 80.
Tem aquele corinho no fundo, a dancinha, é maravilhoso.
E o videoclipe era muito caricato, né, cara?
Muito. E sempre o baterista era o cara inexpressivo no videoclipe, né? E o cara nunca faz nada, tá sempre com a mesma cara, sempre sem dançar.
Ele tá com as baquetas na mão, né?
Ele fica batendo a baqueta na mão.
O que eu achei interessante foi essa coisa do... Que é muito real, né, hoje em dia, né? Aparecia ele vivendo do passado dele. Então, o agente dele conseguia, sei lá, vamos fazer um show num parquinho de diversões, sabe?
Uhum.
E aí tá ele lá falando com um monte de coroa. Porque os fãs dele... É, aí, ah, meu Deus, sabe? Fazendo um show pra 20 pessoas.
É tipo a história daquelas convenções de nerd. Silvio Blau. A galera do Star Trek fica lá, vai lá só pra isso, né?
Exato, exatamente. Só não cobrar pra tirar foto.
O filme foi dirigido pelo Mark Lawrence, que é um cara que só dirigiu 4 filmes. Esse, que é do Hugh Grant com a Drew Barrymore. Ele dirigiu um do Hugh Grant com a Sandra Bullock, um outro do Hugh Grant com a Sarah Jessica Parker e um outro do Hugh Grant com a Marisa Tomei.
É o brother do Hugh Grant que ele quer dar uma força pro cara.
Então se pega, né?
Ou isso.
É o dirige aí pra mim.
É o Hugh Grant que canta mesmo, né? Ele canta bem malzinho, assim. E ele gravou tudo em estúdio, obviamente. Tá tudo ajustado pro filme e tal, nananã. Mas na cena final, que ele faz o dueto com a menininha que, teoricamente, é a tal da Britney, né? Que é a Cora. Ele falou assim, não, pode deixar que eu vou cantar ao vivo, não sei o que, nananã. E que aí depois todo mundo viu, tava uma merda. Ele falou, graças a Deus que a gente gravou isso em estúdio.
É, eu gosto muito da cena que ele tá gravando a demo pra mostrar. Porque ele vai pegando cada parte, noite, e aí ele pega, grava um pedaço, aí ele grava um instrumento, grava outro instrumento, e vai fazendo isso. Enquanto ele tá conversando com a Drew Barrymore, fazendo outras coisas, ele tá gravando cada faixa de separada pra juntar tudo. É, eu acho isso um dos pontos mais legais do filme, porque é por aí mesmo, que você vai pegando os pedaços e vai juntando os pedaços todos, que no fim vai sair aquilo. Na verdade, não era a música pronta, já era a música que ele ia apresentar pra cantora. Ficou bem legal essa cena.
É, não, eu gosto do filme, eu acho ele bem levinho, e é muito interessante porque no final, quando ele vai fazer a música dele, né, ela fica meio, a Drew Barrymore tá num momento, tipo, brigada com ele, triste, porque ele trocou a letra, ou trocou o ritmo, aceitou o que a garota queria mudar, e ele vai pro palco e ele canta uma música pedindo desculpa pra ela, e ela volta naquele momento.
Essa parte eu achei um pouco forçada, que o que a Britney, né, entre aspas, ofereceu lá pro cara? A sua música foi escolhida, você vai fazer um dueto comigo. Ah, tá, beleza. Então começa o show dela, e você vê que é um show muito Britney Spears mesmo, muito apelativo sexualmente falando, aquelas danças meio bizarras, toda uma mulher de biquíni, mega dançarinos, um público muito infantil, inclusive os sobrinhos da Drew Barrymore estavam lá no show, né? Música mega pop, e aí, beleza, entra o cara. Só que ele entra um cara pra tocar essa música de desculpas sozinho no piano, e a música não tem nada a ver com o público dela. Ah. Aí eu falo assim, jamais, cara, iam deixar uma derrubada de clima do show desse nível.
GG, relaxa, cara, é filme, cara. É ficção, cara. Eu não acredito que esse maluco tem um podcast sobre filmes e séries de TV, cara.
Eu tenho, pra poder falar mal dessas coisas.
Ele é a pessoa mais indignada com todos os filmes que eu já vi. E pelo que... Eu não vi o filme, mas pelo que vocês estavam falando, isso deve ser nos últimos 15 minutos do filme, né?
Caruso, Caruso. Ele não só tem... Como é ele que te convida, cara.
Valeu, galera. Então tá, foi um prazer.
Não, mas a minha graça é falar mal dessas coisas, cara.
Nos últimos 15 minutos, a gente bem sabe, se a gente não sabia disso até então, o Quarteto Fantástico deixou isso bem claro. Nos últimos 15 minutos, foda-se!
Os últimos 15 minutos, cara.
Tem uns filmes que você consegue ver a pressa do roteirista de ir embora pra casa, sabe?
Terminar a tarefa.
Tipo, ok, galera, meio-dia, almoço.
Mas então eu vou terminar com um elogio. Eu achei o nome Letra e Música muito apropriado, porque era como eles eram a dupla, né? Ela fazia letra e ele fazia música.
Pô, e é um dos raríssimos casos em que o filme chama Music and Lyric, em português chama Letra e Música.
Porque o nome era tão bem arranjadinho, tão certinho pra história, que pois não tinha como mudar isso. Ah,
mas ainda assim, o nego deve ter amarrado um tradutor no armário, porque ele queria botar uma frase extra, tipo, Letra e Música, a canção da paixão! A música do barulho. Do amor! Não, cala a boca! Gente, só uma frase!
Não, e uma coisa que eu acho legal é que durante o filme, ela fala pra ele, ela explica que a letra e a música é tipo assim, a melodia é quando você, é tipo, é sexo e amor, né? Que a melodia é o sexo, né? É quando a coisa acontece, mas a letra é quando você conhece a pessoa de verdade. Deixa eu até, eu tenho essa frase certinha, porque é uma das minhas frases piegas, cafonas, preferidas da vida. Ela fala assim, a melodia é quando você vê a pessoa pela primeira vez, é a atração física, é o sexo. Mas aí quando você conhece a pessoa, isso é a letra, é a história, é quem eles são por baixo disso tudo. E é uma combinação dos dois que faz com que tudo seja mágico.
Que lindo.
A Marcela aí revelando a cantadinha que ela usa pra pegar os maluquinhos na night.
essa é a história do eu fui fazer um backpack em Barcelona.
Essa é a minha versão.
No meio da boate, o maior barulho. A letra é quando a pessoa
o quê? A letra!
A melodia é sexo! Tá bom, ok, vamos lá! Beleza, vamos lá! Foda-se! Stand up and shine!
Galera, e pra terminar o podcast de hoje, vamos voltar pro rock and roll, pra tranquilidade e felicidade do Elvis.
Rock and roll.
E vamos falar de um filme que a gente curte muito, que é o Rockstar, de 2001.
Ele foi traduzido como aqui, no Rockstar?
Rockstar é uma dupla do barulho, alguma coisa assim. Não, Estrela do Rock, não é isso?
Boa pergunta, alguém procura aí,
Estrela
vai.
Estrela do Rock, a canção do coração.
Olha só, não teve outro nome, não. Foi só Rockstar mesmo. Que bom.
Até porque também, acho que nem que foi, passou no cinema, acho que foi meia sessão da tarde.
Passou no cinema.
Passou
não, foi? Não. Foi direto pra home video.
Não, aí é que tá, eu vi em VHS.
Eu não sei o que aconteceu, porque assim.
No cinema,
até
não.
Até Shine, que é do maluco que toca piano, tá ligado? Esse filme com Jeff Rush.
Sim, sim.
Shine veio pro Brasil como Shine Brilhante.
Happy People.
Shine Brilhante. Ah, ia ser melhor.
Obrigado, gente.
Muito
obrigado,
bom. Foi bom, foi bom.
Obrigado.
Vamos lá, qual é a sinopse aí?
Bom, a sinopse do filme, como foi a do Whiplash, é daquela sinopse que eu adoro, né? De uma frase. O cantor de uma banda de cover se torna o cantor da banda que ele idolatra. Então é engraçado porque parece uma história meio... E na verdade é, né? Uma história bem Cinderela, né? A Cinderela do rock and roll. Mas é uma história que é baseada num episódio da vida real. Tem uma banda...
É? Eu não sabia disso.
É, tem uma banda rock and roll famosa, é o Judas Priest.
Isso.
O Elvis conhece bem, o Gustavo também. Que em 96 o Robin Halford saiu da banda e foi substituído exatamente por um cantor de uma banda cover, o Reaper Owens. Que inclusive a banda cover chama Blood Pollution, que é uma das músicas que toca no filme Rockstar.
Olha, eu sabia dessa história, mas eu não sabia se era verdade ou se era lenda urbana.
Não, é verdade.
Mas eu lembro
é verdade.
Que tinha na época que saiu o Rockstar, que eles disseram que era inspirado no cara lá que entrou no lugar do Robbie Halford no Judas Priest.
Ele era tipo assim, o fã número um, cara. É era Tim Owens o nome dele, mas depois que ele virou famoso, aí passou a chamar... Como é que é o nome?
Reaper Owens. E eu lembro, cara, que eu acho que teve um... Até teve um Hollywood Rock, se eu não me engano, foi um rock, eu acho que foi o Hollywood Rock que veio o Judas Priest, e na época teve toda essa história que vinha já com a nova formação, que era com o novo cantor, era esse cara.
E vem cá, de que ano é a Rockstar?
É de 2001. E o filme é um filme do Mark Wahlberg. E legal porque o Mark Wahlberg tem toda uma história também de vida, de carreira, ligado à música.
Rapidinho, mas qual é o período de tempo que se passa a história? É anos 80, né?
Não, é... acho que é 90.
Não, 90.
Porque aquele rock poser metal, né?
É verdade.
É 80, cara.
É verdade. É na época bem daquele hair metal.
Tanto é 80 que o final do filme é 90. O final do filme é bem grunge.
Isso, exatamente. Porque as roupas eram todas muito coladas, os caras apresentando sem camisa, cabelão. Isso. Aquilo era muito anos 80.
Então, essa história o legal do Mark Wahlberg, a carreira dele começou ligado à música. Primeiro pelo irmão, né, Mark Wahlberg, pra quem não sabe, era irmão de um dos membros do New Kids on the Block.
Não sabia, caralho.
Choquei.
Alguém lembra o nome? Acho que era John Wahlberg, né?
GG acabou de falar com a presteza de um fã de Backstreet Boys.
Que inclusive o Tony Wahlberg, depois também virou ator.
Tony com D.
Não ofende o GG, Leandro. Não ofende.
Inclusive o irmão dele também virou ator, mas aí se inverteu os papéis, né? O irmão fez muito mais sucesso como cantor e o Donny Wahlberg fez muito menos sucesso que o Mark Wahlberg. O Donny Wahlberg, por exemplo, ele fez o Band of Brothers e fez o Sexto Sentido também.
Quem ele é no Sexto Sentido?
Ele é o cara que morre no início.
É, no início, o magrelaço. E aí, essa carreira musical do Mark Wahlberg começa um pouco com uma invejinha do irmão. E ele lança, e ele na época do New Kids on the Block, ele lança uma bandinha que na verdade é ele mesmo, que é o Marky Mark and the Funky
Branch.
And the Funky Branch. Que toca aquela musiquinha. É isso aí, que eu tá bom, Gustavo, depois bota o trechinho aí pra cara não ficar com essa impressão essa ridícula música do Elvis.
Existe hilária. Existe uma cena, não sei se é cena de pós-crédito ou cena excluída.
Cena pós-crédito.
Que tem no Rockstar, tá lá o Mark Wahlberg como o personagem, né? Como o líder da banda, como cantor da banda. E aí vão tocar a música no PA pra banda dublar. E aí, em vez de colocarem a música do Steel Dragon, colocam o Mark. E aí ele começa a dançar com a coreografia que ele tinha na época.
E ele não tava sabendo disso. Foi surpresa pra ele.
E uma coisa curiosa é que o filme tem, nesse sentido, acaba funcionando um pouco uma espécie de metalinguagem. Porque esse é um dos primeiros filmes que transforma o Mark em Mark Wahlberg, não é? É um dos primeiros filmes dele. Ele tinha feito filmes antes, não?
Não, já tinha
feito alguns filmes. Mas é o primeiro filme que coloca ele ligado ao mundo da música. Então, por
exemplo,
ele, por exemplo, ele tinha já essa presença de palco, já sabia como funcionava uma banda. Ele só não sabia cantar, né? Tiveram que botar alguém pra cantar no lugar dele, né? A voz que a gente ouve no filme não é dele.
O filme termina, né, com ele fazendo, ele sendo entrevistado, descobrindo a sua vocação musical, de verdadeira, né? Ainda traz a sua personalidade musical, que é aquele clima mais grunge, anos 90, barzinho, não sei o que, tá, né? E aí você fica com aquela história de como se o filme todo fosse uma espécie de um passado negro desse novo talento que tá surgindo aí. Que é o que acontece com o Mark Wahlberg. É. Muita gente, tipo, quando vê um clipe do Mark, fala, caralho, brother, é ele, bicho. Se dá um tilt na cabeça aí, né?
É, uma coisa que eu acho legal nesse, falando da banda Steel Dragon, é que, na verdade, o personagem que é o guitarrista, que é o líder da banda, né? Tem um ator que é o Dominic West, o cara que tava no 300, ator de verdade, o cara que tá aí fazendo filmes. Os outros três, que é o outro guitarrista, o baixista e o baterista, em vez de pegarem atores pra fazer, pra interpretar músicos, pegaram músicos mesmo. Então, o guitarrista é o Zakk Wylde, aquele que tava até pouco tempo atrás na banda do Ozzy Osbourne. O baixista era do Dokken e o baterista é o Jason Bonham, filho do John Bonham. Então, são aqueles três músicos que falam muito pouco, aparecem pouco, mas, assim, na hora que tá a banda no palco, é uma banda de verdade, porque só tem um ator atuando, os outros três estão vivendo o dia-a-dia deles.
Maneiro, maneiro. O Alves viu esse filme na França, é isso?
Não, eu vi esse filme quando eu morava em Petrópolis, em VHS. Na locadora.
Em VHS era o Alberg. Depois virou DVD pro Wahlberg. Uma coisa engraçada também, falando do Mark Wahlberg, ele é um cara super respeitado em Hollywood, porque ele tem essa carreira, né, depois dessa história de boy band, entrou no cinema, hoje em dia ele é um produtor super reconhecido.
Ah, é?
Ele é um produtor de várias séries de TV, de Entourage, por exemplo, que na verdade, você falou de metalinguagem, ô Caruso, o Entourage é
também na vida dele,
totalmente,
né?
Uma metalinguagem, que é a história dele com a galera dele em Hollywood. É a única coisa que ele fez foi botar outros atores. Que é uma série que, em 2015, lançou um filme.
E outra coisa que ele fez foi aliviar o personagem dele. Porque o personagem principal do Entourage não é tão barra pesada quanto o passado do Mark Wahlberg.
É isso aí.
É, todo ele, por mundo exemplo, dizia foi que ele era muito babaca. Ele era como ator. Porque ele ficou famoso muito pequeno, né? Muito criança. Na época do Mark, ele tinha 15 anos. 16 anos, uma coisa assim.
E por exemplo,
ele era sempre muito metido. E aí diziam que ele era insuportável.
Mas todo francês é meio metido, né? O Mark Wahlberg.
Mas, por exemplo, ele também produziu tipo, Boardwalk Empire. Então, assim, ele fez coisas muito legais. Ele é um cara bem respeitado.
E hoje ele tá muito bem, né, cara?
E ele é respeitado também pelo fim do Bug Nights, né? Quando ele mostra todo o respeito que ele tem. Ele foi indicado duas vezes ao Oscar, né? Não é apenas um rostinho bonito.
E ele é bom, né, cara? Ele é bom.
Eu curto os filmes dele.
Eu também.
Eu gosto muito dele nos Infiltrados, cara. Que ele tá aquele bad boy. Ele é um policial muito bad boy, né? Marcela, qual que é o seu filme preferido do Mark Wahlberg?
Ted.
Isso porque ela não viu o Bug Nights.
Não, mentira. Eu não assisti Bug Nights. Eu só sei da fama, assim, mas eu não assisti, não. Não conferi ainda, não.
Mas aí, voltando ainda do Rockstar, eu achei interessante que, depois que o filme acabou, a banda ainda gravou um álbum com a trilha sonora.
Como assim? Peraí.
É depois do filme. Depois que o filme acabou,
a banda fictícia, um CD.
Que, como o Elvis falou, tinha músicos de verdade, gravou de verdade o álbum da trilha sonora do filme.
Caramba, eu não sabia. Eu tinha um CD, nem sei onde tá mais essa história, tive que pegar a playlist no Spotify pra dividir com a galera. A trilha sonora do filme, que é muito legal, mas eu não sabia que eles tinham feito
se você for reparar na trilha sonora, vai estar como o nome do vocalista ou o nome do personagem.
Ah, que maneiro.
Algum de vocês estava no show do Ozzy na Arena?
Em Roma, né?
HSBC, sei lá, há uns 5 anos atrás? Não, é um pouco mais longe, na Barra. O Zakk Wylde, que é o guitarrista dessa banda, ele tocou na banda de abertura e tocou com o Ozzy, e ele tava bêbado, e aí no fim do show ele jogou a guitarra pra galera, se jogou, aí voltou e queria a guitarra de volta. Aí tava tocando Paranoid, o Ozzy terminando o show com Paranoid, sem guitarra, porque o guitarrista tava discutindo com a plateia. Procura no YouTube depois isso, o cara discutindo
realmente
com a plateia.
Realmente o Zeke é muito wild, cara.
Elvis, tem uma curiosidade do filme que é pra você, pra ajudar a te defender nesse podcast. Tem uma das cenas do filme, não sei se você lembra, que é num rooftop de um prédio, tem uma conferência de imprensa que o Steel Dragon anuncia que o Chris Easy Cole vai ser o novo cantor, e nesse mesmo rooftop que eles fazem a conferência de imprensa, guess what? É filmado também a mesma conferência de imprensa de um filme que você adora chamado This is Spinal Tap. Que o Gustavo Guimarães vetou. Agora eu vou dizer a verdade. Vetou desse podcast. Eu tô contigo,
não,
Elvis.
Peraí, calma aí, cara. Calma aí. Isso aí, na verdade, não é o final desse podcast. Isso aí é um continua.
To be continued. Tá, tá, tá.
Rhodes. where we're going, we don't need roads. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, oh what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Putz, GG, depois você vê aí na edição que eu não tô com a mesma roupa da outra vez que a gente gravou, não, tem problema?
Porra, é, falha de continuidade foda, hein, velho? Olha lá, olha lá. Não esperava isso de você, hein?
Você tava, com o pijama do super-herói, né?
Era que tava mesmo.
Só faltou a Marcela mandar a foto do pijama de coelhinho.
Ah, não, mas eu posso, deixa eu mandar aqui, peraí.
Ela já mandou
Não tem imagem do pijama aí, não?
Oh, não, meu pijama tá tranquilinho.
Então não precisa mandar, não.
Peraí. É, eu tô com um pijama bem de ficar em casa, gente. Mas qual é, tipo, mega broxante.
Qual é o pijama de sair, né? É.
Meu primeiro disco foi, eu era mulher que minha tia deu pra mim o disco da Rita Lee, na fase, logo depois do... início do Roberto Carvalho, logo depois do... Cara, como é que eu tô me da banda com o Rita Lee tinha depois do Mutante?
Teve uma outra banda depois de Mutantes?
Teve, que tem quatro discos maravilhosos. Como, pô, a melhor fase da Rita Lee, pós-Mutantes,
depois
é...
Depois de Mutantes era o quê? X-Force.
Peraí.
Caramba, eu falei várias paradas no Mute aqui, várias. Eu tô falando inteiro esse filme nos comentários.
Que merda, Leandro, ficou bom, cara. Faz
ficou, cara. Mais. Essa vai ser a minha melhor participação até hoje.
Gente, eu coloquei Cup Song no YouTube. Tem agora pessoas fazendo Cup Song com música da Anitta.
Cuidado.
Que medo.
E o que, que não pode colocar no cup aqui?
Two girls and one cup.
Ah, sério que você nunca viu esse vídeo, cara?
Não, nunca vi.
Você nunca viu, cara?
Não, nunca viram, cara? Deixa eu falar, peraí, antes, galera, só uma pergunta. Eu preciso botar no incognito aqui no Chrome pra poder ver ou posso ver normal?
Não, com certeza.
Com certeza.
Não, e não vejo
eu
agora, cara.
Vi, mas eu sei o que é, então.
Pois é, eu não quero.
Antes de você ver o Two Girls on Cup, você procura no YouTube Two Girls on Cup Reactions. É muito engraçado. São as pessoas filmando, pessoas vendo. Eu já filmei algumas pessoas vendo, cara. É de chorar, de rir a cara que as pessoas fazem. Então,
pelo amor de Deus, cara.
O divertido é fazer isso. Procura primeiro pelo reaction. Até ignora o vídeo. Nem precisa ver o vídeo. Mas as reações são muito boas.
Se você for o vídeo, você tem que gravar a sua própria reação.